Embora eu não possa prever o futuro, as consequências desta noite repercutirão nas salas dos grandes covens pelos anos que estão por vir. Dois vampiros anciãos foram mortos, um por minhas próprias mãos. Logo, Marco subirá ao trono. E uma maré de raiva e vingança será derramada na noite. As diferenças serão esquecidas, acordos serão feitos, e logo, eu serei a caçada.
Mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, debatendo e apreciando o sexo nada frágil, estão Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Roed. Show's over, motherfuckers.
Eu Vesse o Parente.
Those of you lucky enough to still have your lives, take them with you, but leave the limbs you have lost. They belong to me now. Except you, Sophie, you stay right where you are.
Você tá numa peça de teatro, cara?
Cara,
Hamlet, você tá com uma caveira na mão?
Uma katana na mão. E tem um monte de Crazy 88 morto em volta.
Caramba, cara. Que entrada gigante essa, mas beleza. Eu vou ter que legendar, né?
Tudo bem que a minha voz não é tão boa quanto a da Uma Turma, né? Mas afinal...
Eu diria que tem várias coisas que não são tão boas quanto a da Uma Turma, tá?
É, eu concordo contigo, concordo.
Tibério Velasquez.
Uma Turma da Pesada, mas...
Ah, não. A gente envergonhou o GG.
Cara, tem convidada nova no programa, cara. E aqui com a gente de novo, Daniel Braga.
I read a kiss a Wookie.
Excelente, cara. Acho que não ouvi a da Bianca, mas essa deve ser a melhor de hoje.
Sacanagem.
E aqui pela primeira vez com a gente, a também podcaster Bianca Marques.
E eu já vou deixando avisada aqui que se fala Leviosa e não Leviosa.
Pô, aí é muito complicado isso aí.
Eu não conheço muito bem as magias. Eu sei do que se trata, mas eu não conheço as magias. Então
fala aspecto para trono mesmo.
Vingarde Leviosa é aquela para fazer as coisas subirem, né?
Como que fala? É Vingarde Leviosa?
Vingarde
Leviosa. Ô, Bianca, você também tem podcast? Explica melhor isso aí.
Eu tenho, a gente já tem o primeiro episódio, digamos assim, do Biancast, que vocês podem entrar no site do Papo de Cafeteria e tá lá, pra quem quiser ouvir.
E esse Biancast fala sobre quem? tipo assim, né?
Tá implícito.
Pô, mas o nome ajudou, sacanagem.
É segredo.
É, tá certo.
Deve ter sido mais fácil fazer o nome do podcast dela do que Podcrastinadores.
né? A gente também não pode falar muito, não. Acho que só o do Dadá aqui que é mais fácil de entender.
É da cast?
Não, série de baixo, mas não é podcast. É um streaming ao vivo que a gente faz agora todas as quintas-feiras sobre seriados.
Maneiro, maneiro. Já ouvi, é bacana. Depois você manda o endereço, cara, o Daniel, que a gente coloca no post.
Ah, beleza.
Olha, eu ouvi o podcast da Bianca e tem um segredo aí que é o apelido dela, cara. Não sei se vocês sabem, não sei se pode falar aqui no ar.
Manda uma mensagem pra ela e pergunta. Vamos seguindo. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e a gente vai celebrar essa data lembrando as personagens femininas mais badass do cinema, logo depois dos e-mails. E aí, Alves, quais são os e-mails que a gente vai ler hoje?
O nosso podcast Lost teve bastante repercussão, um monte de gente escreveu, acho que a gente cutucou uma série legal. É uma série que gera muito amor e ódio, né?
É verdade. E detalhe, foram os e-mails mais emotivos que a gente recebeu, tanto pro ódio quanto pro amor, né, cara? As pessoas ficaram emocionadas e tudo mais, que foi bem bacana. Não esperava isso, não.
Maneiro, maneiro. A Camila Gildo, ela falou assim: chorei horrores ouvindo os dois programas. Obrigada por proporcionar um momento de nostalgia tão bom. Lost tem um significado muito especial na minha vida. Acompanhei a série inteira como um irmão de coração, muito amado, que faleceu pouco tempo depois de ser exibido o último episódio. Ele que era entusiasta quando se tratava de Lost, pelo menos viu o fim da série. Mais uma vez, obrigada.
Bom, Camila, eu espero pelo menos que ele tenha gostado, né, do final da série. O pior seria se no fim de tudo, aquela expectativa, e ele ainda tivesse se decepcionado. Mas eu acho que isso valeu, pelo menos no nosso exercício, para as pessoas revisitarem aquele final tal, e pensar o seguinte, não, de repente eu tinha uma lembrança um pouco diferente, ou tava naquele calor de emoção, fiquei zangado com o que eu vi, mas agora, pensando com um pouco de calma, o final ficou mais aceitável. Ou, no caso do Caruso, né, ele falou que passou até a gostar do final depois da nossa própria conversa.
É, eu lembrei do Caruso. Eu não vou dizer que eu passei a gostar do final depois disso. Eu continuo não gostando do final. Mas eu passei a respeitar mais o final depois disso.
É verdade.
Depois de daquele bate-papo todo com um monte de opiniões diferentes e longe da época, né? Porque na época eu tive discussões, só que era todo mundo ainda muito no calor do que acabou de acontecer.
Exato, todo mundo se sentindo traído, né?
Exatamente. E alguns defendendo, dizendo, vocês não entenderam. Ei, eu entendi, mas eu não gostei. Eu posso ter entendido e posso não ter gostado. É, faz parte.
E tem um e-mail do Thiago Cordeiro, de 33 anos, do Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Conheci vocês há pouco mais de um mês e agora estou ouvindo todos os podcasts em sequência. Parabéns pela qualidade. Conheço muito podcast, muito mesmo, mas vocês são top. Maneiro, maneiro. Valeu, Thiago.
Maneiro, maneiro.
Mas vamos ao assunto. Compartilho com vocês toda a experiência que foi acompanhar Lost. Pra mim foi a melhor série até hoje, apesar do final. Mas ao contrário da maioria, o meu problema não foi a falta de respostas. Antes tivessem deixado dessa forma, com perguntas sem respostas. Porque o problema, a meu ver, foi a incoerência dessas respostas que eles se propuseram a dar. Não queria me estender muito, aí aqui ele dá um link com uma versão aí do final. Foi muito bacana, vou ter que resumir um pouquinho esse e-mail, Thiago. Mas vou me adiantar pra parte que você diz o seguinte. Apenas pra elucidar, a foto que vocês colocaram no post do Christian Shepard na cabana do Jacob não é a imagem daquele episódio que o Loki vai com o Ben, The Man Behind the Curtain. Segundo, aí ele dá um endereço do Lostpedia, o rosto é do gerente de produção Rob Kiker e a voz, Help Me, foi gravada pelo próprio Carlton Cuse. A imagem do post é do episódio The Beginning of the End, da temporada 4, quando Hurley olha pela janela da cabine e aí sim ele vê realmente o Christian. Ou seja, o Rod tinha razão. Pronto, agora ele vai se achar.
O Rod foi o primeiro a ter a voz elogiada, agora estão dizendo que o Rod tinha razão. Vem cá, o Rod tá comprando um fã-clube? É isso?
Ou então ele tá escrevendo fake aqui, né?
Agora, com relação ao início do texto do Thiago, é aquilo que eu falei durante o podcast. Na minha opinião, o problema foi a arrogância dos roteiristas.
Verdade.
De quererem inventar explicações onde não era pra ser por aí, sabe? Você pode ter um negócio mais simples e você pode ter um negócio que algumas pessoas vão descobrir, não tem problema. E vamos seguir, mas não, vamos enrolar mais. E foi por isso que a série me perdeu. A série me perdeu nesse ponto.
É, exatamente. E essa enrolação, na verdade, é onde eles perderam muito ponto. Eu tava lendo um comentário do Mário Rocha, que ele fala justamente isso. Ele fala, cara, vocês esqueceram de mencionar a quantidade de personagens que eles colocaram inutilmente. Foi somente enrolação, que é o caso do Mister Echo, o caso da Ana Lucia. Por mais que eu tenha gostado desse personagem, realmente não agregaram nada à história. Você poderia tirar todo mundo, tirar Paulo, tirar Nick, tirar esses caras todos, e a história seria completamente inalterada.
Sim. Por fim, o e-mail da Márcia Del Vieira. É, chorei muito ouvindo a parte 2, me lembrou do quanto eu chorei no último episódio. Obrigada por reproduzir o diálogo do James com o Jack sobre o pai dele. Assim que eu vi as primeiras palavras, meus olhos se encheram de lágrimas. Linda passagem, linda série, lindo podcast. Obrigada, seus lindos.
Convenhamos que foi o melhor fim de e-mail que a gente recebeu até agora, né?
É verdade. Ela não deve ter visto a foto da gente naquele podcast de melhores do ano.
É verdade, é verdade.
Senão, ela não ia falar
assim. Não ia mandar isso. Mas você reparou que ela escreveu obrigado por reproduzir o diálogo do James com o Jack? Ela não chama nem de Sawyer, cara. Ela deve ser mega autoridade no assunto e chama os caras pelo nome correto.
Verdade.
Maneiro, maneiro. Elogio dessa galera vem até com mais propriedade.
Pois é, bacana. Vamos continuar.
É, a gente recebeu muito e-mail, tweet, post no Facebook, post aqui no Wakashi sobre Lost. É, isso foi muito bacana. Até a gente ficou até um pouco impressionado com a quantidade de pessoas que ainda se importa muito com essa série. Logicamente que a gente tinha um pouco de saudade, mas isso levantou uma carga emotiva que nos surpreendeu. Foi muito bacana.
Pois é, legal.
Eu diria que a gente acertou bem aí na ideia do tema. E eu queria lembrar que a ideia foi do Caruso. O Caruso, que um dia conversando com a gente, falou assim, cara, vamos fazer de Lost, que eu tô louco pra falar dessa série. Ah, vambora. Maria.
Vai ver que é porque ele falou que viu a série depois e não tinha com quem conversar na época.
É verdade. Ficou incubado ali. Vou conseguir conversar sobre isso. Maneiro, maneiro. Então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente pro podcastadores@gmail.com ou um comentário aqui no abacaxivoador.com.br e um like lá no facebook.com.br/podcastadores. Vamos seguindo agora então com o nosso especial do Dia das Mulheres, falando sobre as mulheres mais badass do cinema.
Música.
Um jornalista e escritor americano uma vez disse: as mulheres seriam muito mais atraentes se pudéssemos cair nos seus braços, não nas suas mãos. Mas se você acha que o máximo de ameaça que uma mulher pode oferecer é a simples manipulação, a gente fez uma lista das personagens mais fortes, determinadas e implacáveis do cinema. Mas esclarecendo, essa lista não tem uma ordem específica. É sempre bom a gente dizer isso logo pra evitar aquela enxurrada de e-mail depois. Ah, vocês colocaram fulano antes de cicrano, então a gente já deixa avisado logo de cara.
Não é uma mais pedestre que a outra, né?
É, não tem ordem nenhuma. Juntamos um monte de nomes e agora a gente vai falar deles.
E deixando claro que a gente tá falando realmente de badass, né? Aquela mulher que vai pra briga mesmo. A gente não tá falando de mulher forte no sentido de uma Erin Brockovich ou alguns papéis da Sandra Bullock. Não é nessa linha. É realmente no sentido ali mesmo de mulher briguenta mesmo que a gente tá falando.
E a gente começa por uma personagem que passa de uma simples vítima atordoada no primeiro filme pra uma mãe focada em um treinamento militar nos filmes seguintes pra proteger o seu filho a qualquer custo. Sarah Connor.
Sarah Janet Connor, a mãe do Sean Connor, quer dizer, do...
Ah, não.
Não, de outro Connor.
Pô, Janet, mas... cara, já teve algum filme que falou esse nome do meio aí?
Eu não lembro, não. Mas isso aí é nossas fontes seguras de Wikipédia.
Fontes seguras de Wikipédia.
É, né? Porque tá na internet, é verdade.
É verdade.
Se tá na internet, é verdade.
É, mas o importante da Sarah Connor é que ela deixou de ser só a mãe do John e ela realmente, ao longo dos filmes, ela foi ganhando uma personalidade mais definida, né?
É nem ao longo dos filmes, é ao longo do segundo. Porque no primeiro ela tá aquela donzelinha fugindo. Aí depois ela entende o papel dela, a importância dela, e ela fala, puta, eu não posso ter vida. Isso aqui é muito foda dela. Ela abriu mão de qualquer sucesso particular, carreira e tudo mais dela, pra eu vou me preparar pra poder preparar o meu filho e protegê-lo. Isso é muito foda.
Mas, assim, no primeiro filme, ela já não é endeusada pelo próprio filho que passa isso pro cara lá que vai proteger ela, como sendo uma mulher já badass?
É, não.
Treinado.
Ele fala do que a mãe dele é, isso. Só que naquele momento a mãe dele não era. Claro. A mãe dele, ela trabalhava numa lanchonete, se não me engano.
Não era nada.
Ela era o típico mulherzinha que em filmes de terror foge e cai, e olha pra trás, sabe?
E morre.
Tem uma cena, acho que ela foge e cai.
Era esse nível. E aí depois, aí ela vira quem ela realmente é. Fica toda musculosa e tudo mais. Por sinal, tem uma crítica muito grande à Emilia Clarke, né? De ela ter assumido agora a nova Sarah Connor, porque ela não tem o biotipo fortinho e tudo mais. Só que eu acho que quem tá acostumado a vê-la no Game of Thrones, né, cara? Não tem como questionar o jeito durão dela.
Eu acho ela bem forte, mas enfim. Mas uma curiosidade, você citou a Emilia Clarke, né, que tá fazendo o Genesis, que vai ser o novo Terminator, né? Uma coisa interessante é que ela faz a Daenerys no Game of Thrones, né? E uma companheira de série dela, a Lena Headey, ela já fez também o mesmo papel de Sarah Connor. A Cersei, que faz a Cersei, né? Ela fez a Sarah Connor na série, né? No seriário de TV.
E vocês viram?
Eu vi.
Não, eu
gostei,
não.
Cara. Eu acho que foram duas temporadas. Eu curti.
Duas temporadas só.
É. Não é, logicamente, que tá longe do nível de qualidade do filme. Mas como esse universo era muito legal, era bom ver, saber um pouquinho mais. Tudo bem que eles colocaram aquele barrado no baile lá. Qual era o nome do cara? Brian Austin Green. Colocaram ele na história também, como se fosse algum...
A Exterminadora era Summer Glau.
Era Summer Glau.
Summer Glau.
Engraçado que eu sempre achei essa atriz meio inexpressiva. E nesse papel ela tava bem, né?
Claro.
A Summer Glau, a vantagem dela é que ela fez Firefly.
É verdade, ela tem créditos.
E também é uma mulher badass, né?
Uma coisa curiosa é que não se sabe direito que idade que ela tinha no primeiro filme, né? Quando ela ficou grávida. Eu lembro que no roteiro ela tinha 19 anos. Mas, logicamente, que a Linda Hamilton não consegue fazer um papel de 19 anos. Então a gente nunca ficou muito certo, tipo assim, se vamos fingir que é 19 e a gente não fala nisso, ou do tipo, ah não, então a personagem ficou mais velha. A única vez que se fala de idade é no segundo filme, quando eles vão lá resgatar a mulher, e aí o psiquiatra fala, olha na ficha dela e diz que ela tem 29 anos. Mas como também ninguém sabe muito bem quanto tempo se passou entre o primeiro e o segundo filme, tem essa informação não muito clara.
Não, porque essa liberdade poética é muito presente nos anos 80, né? É, tem muitos bons atores e atores escalados por certos diretores que não preenchem tanto a idade de fotografia que, enfim, que o roteiro concebeu. Foi uma parada muito assim, né? A atriz foi selecionada porque ela imprimia aquela personagem, entendeu? Isso vai vir um pouquinho mais depois.
Você tem toda a razão, porque em quase todos os filmes dos anos 80, quando faziam papéis de adolescentes, eram pessoas muito mais velhas, cara. O pessoal do Barrados no Baile até dá uma mínima enganada. Mas se você for ver qualquer outro tipo de escola, por exemplo, Super-Herói Americano, lembra daquela série? Os alunos ali pareciam vindo de reformatório, de tão velhos. Greasy. Pô, olha Greasy, o John Travolta e o Olivia Newton-John fazendo papéis de adolescentes, cara. Ah, não rola, né?
E no caso da Sarah Connor do filme, o visual dela, quando a gente olha hoje, aquele cabelo armado, tem cara de velho. Não interessa se ela era nova ou se era velha, mas hoje a gente olha aquilo, tinha cara de velha. Tipo...
E as ombreiras, né, cara?
Pois é.
Mas a Linda Hamilton no 2 é sensacional, eu acho.
Eu também acho.
Tá, mas o problema é hoje em dia a gente olhar aquele cabelo.
Sério que vocês conseguiram resistir à piadinha de usar o Linda pra dar uma reforçada no... Vocês estão melhorando, cara. E eu aqui, caramba, essa piada tá virando a esquina, tá vindo e não vem.
Mas o Elvis, quem usava o cabelo armado era no 1, cara. A Linda Hamilton,
ela
usava o cabelo.
É verdade, não. Depois ela emprestou a peruca pro Kurt Russell fazer o Tango e Cash. É verdade.
Oh, mullet maldito, né, cara?
Pô, mas a Sarah Connor no 2, ela tinha aquele cabelinho meio Chitãozinho Chororó também, assim, aquela franjinha e tal.
Ah, era camisetinha e rabo de cavalo, pô, show de bola.
E braços, aquele limite da musculação que ainda fica bonito pra mulher. Não é uma Mila Cristi, né? A mulher sobe a hora de parar.
Ela fazendo aquela barra dentro da cela lá também. Pô,
maneiro.
Ali era pra mostrar a mulher BDS que ela se tornou.
Agora, nos outros filmes, ela não aparece direito, né? Eu acho que ela não aparece nada, só aparece a voz dela. Porque no 3, a história começa dizendo que ela tinha morrido de leucemia, né? Parece que ela tinha lutado contra a doença por alguns anos e a parada já começa com ela morta. No entanto, tinham gravações. E as gravações eram novas, eles usaram a atriz pra poder fazer isso. E no 4 também, que é o Terminator Salvation, também tem vozes gravadas dela. O visual mesmo a gente só viu no 1 e 2. Uma pena.
Eu tenho que admitir que eu esqueci do 3 e do 4. Apaguei isso.
Ah, o 4 é bom, cara. O 4 é bom.
Não, o Terminator Salvation é legal, cara. É legal.
Eu também. Legal. O 3, convenhamos que é caído, mas o 4 se salvou.
Falando no 3, cara, o que acontece com o corpo dela? Assim, na verdade eles usam um túmulo lá, que eles estão lá pra botar as armas, né? Que até tem aquela cena do Arnold Schwarzenegger carregando um caixão no ombro, né?
Cara, a mulher era tão badass que se bobear, ela falou assim, tia, deixa meus ossos aí com as armas, na hora que vocês pegarem, chega a minha caveira pro lado e pega a arma, hein?
A mão vai pegar uma escopeta, pega um fêmur, né, assim.
E taca neles.
Opa, não, desculpa, mamãe. Aí bota, né? Ia rolar, cara.
E vai lembrar que a gente fez um podcast sobre viagens no tempo, que a gente tem uma conversa bastante legal sobre Exterminando o Futuro e os probleminhas aí de roteiro em relação à viagem no tempo. Vale a pena vocês ouvirem.
Na sequência, a gente tem aí a Natasha Romanoff, a nossa viúva negra da série dos Vingadores e também que apareceu no Homem de Ferro e Capitão América, interpretada pela belíssima Scarlett Johansson.
E eu gostei do Nossa. Opa!
E a Scarlett Johansson ruiva, ou seja, melhorada.
Cara, pô, falando uma pausa aqui pra falar do cabelo dela. Não achei o melhor visual dela, ela de Annie Lennox no Oscar, cara.
A vantagem é que ela tem careca, ela é bonita, né,
cara? Pois é, ela tem essa vantagem, Mas, bom, tomara que ela mude esse penteado logo.
E a Viúva Negra já provou, por mais de uma vez, que é extremamente badass, né? A gente tem aquela sequência do corredor do Homem de Ferro, que ela faz aquele golpe, que já virou até marca registrada, né? Ela passa a perna por cima do cara e derruba o cara no chão depois, então a gente já sabe que é totalmente B10, né?
E aquela sequência dela, essa aí que você tá falando, enquanto ela vai derrotando vários caras o segurança do Stark só pega um, né?
E no filme do Capitão América 2 também, tem boas cenas de luta dela.
É só a gente pensar que ela tá no meio de super-heróis com super-poderes, né? Quer dizer, e um deles com super-dinheiro. E ela tá lá só porque ela sabe bater.
E fazendo referência ao Batman, ela tem uma pulseira que deve ser do mesmo fabricante do bate-cinto de utilidade, né? Porque além de se parecer, tem tudo ali naquela pulseira.
É interessante que nos quadrinhos, essa pulseira, na verdade, ela atira, né? Ela solta balas, aquela pulseira. E não tem isso no filme. Eu acho que ficou muito inverossímil, né? Um negócio grudado no pulso que solta um projétil perfurante, né?
Acaba que no filme aquela pulseira meio que serve pra energizar a luva dela e dar um pouco de super força ali, uma porrada ser assim, um pouco mais potente do que o normal pra ela.
Pô, mas que ela atira coisinha de, sei lá, de gás ali, sei lá. Achei meio canivete suíço aquilo ali, sabe?
Ah, legal. Mas a gente não pode esquecer que ela é uma agente da SHIELD, né? Então a SHIELD usa muito esse tipo de gadgets, né? Então faz sentido.
É, talvez ela tenha módulos customizados pra cada missão, né?
É, exatamente.
Tipo, o Batman vai andar de helicóptero e ele leva o bate repelente de tubarão, né? Pra aquela missão.
Cara, a Viúva Negra eu acho que é uma das heroínas, assim, das mulheres B10 que eu mais pago pau em filme de super-herói. Porque eu lembro que eu fui ver o primeiro filme dos Vingadores e tem a cena que ela tá presa na cadeira, né? Uhum. E tipo assim, lutar pra ela é... Eu tô indo ali na cozinha, beber água, acabou, né? O cara liga pra ela no telefone, sabe assim, ah, preciso de você, é isso, 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 sei lá, então tá bom, tô aqui, deixa eu só matar umas pessoas aqui, deixa eu só...
Calma aí, eu tô amarrada aqui, assim.
Ainda sai um salto na mão, né?
É, ainda sai na maior desfile Victoria's Secrets ali. Aí eu fico, caraca, véi, tu é demais.
Mas eu vou te falar que aquela pose da cadeira me lembrou Instinto Selvagem. Seria um belo remake ali.
Opa!
E pensei, bom, por nossa, isso que ela usa calça de lycra e não saia.
E tem isso, aquilo será que deve limitar os movimentos dela, né, cara?
Pelo contrário, né, cara? Enquanto se a gente vê um monte de heroína de biquíni, que não faz o menor sentido, ela tá de calça, cara.
Claro que faz, é bem mais legal. Normalmente, assim, o bandido é sempre homem, então ela distrai o cara, né?
Que ela fica olhando pro decote, né?
É, tipo, ela vai lá dar aquela chave de perna. É que tem menino, eu ia falar outra coisa aqui. Mas... dá-lhe aquela chave de perna, o cara fica, não sabe nem o que faz. É louco.
Mas tá aí, isso que
morre
o
logo
falou,
ali.
Isso que o Tibério falou tem lógica. Devia ter alguma heroína que vai lutar, ela levanta a blusa. Aí o cara. Cara, genial.
Sabe onde teve isso? Caramba, eu sou muito velho. Piranha 2, lembra? Acho que foi o primeiro peito que eu vi na televisão. A mulher tinha que disfarçar o cara e de repente ela abria a parada. Aí eu assim, moleque, peitos. Tipo assim, eu não devia estar vendo isso.
Quem é a menina que faz isso, cara? Porque ela teria que usar um nome parecido com o que já tem em copyright. Ela ia ser a The Flasher.
Esse Piranha que você viu, Piranha 2, é o do James Cameron, né?
É o do James Cameron, cara. O diabo.
Olha só.
Quem diria?
Quem diria?
É, acho que é legal falar que, originalmente, nos Vingadores, né, a Viúva Negra não faz parte do grupo. Mas fizeram uma versão mais atualizada, que é os Ultimates, que ela faz parte. E eu acho que foi super bem-vinda a entrada dela, né?
Mas ela seria o quê? Tipo Frila? Quando precisar chama?
É, não. Na verdade, a Viúva Negra, originalmente, ela é uma vilã do Homem de Ferro. Ih. Que depois... É, ela e o Arqueiro, inclusive. E aí ela começa a trabalhar pro lado bom da força, né? Vamos dizer assim. Depois que ela enfrenta ainda o Homem-Aranha e vira namorada do Demolidor durante um tempão. Fica um tempão como namorada do Demolidor ali, ajudando ele e tal. E aí ela entra pra SHIELD.
Isso, foi nessa época que ela entrou pra SHIELD.
Bom, faz sentido. Se ela é uma espiã russa e na época dos anos 80 tinha Guerra Fria, era difícil os Estados Unidos contratar, né? Uma espiã russa pro staff.
É, mas aí tem exatamente essa coisa da era Reagan, né? Que os espiões russos começam a debandar da KGB também. É, e ela tá nos Estados Unidos, né? E aí ela passa a trabalhar pros carinhas americanos.
É, na verdade tem toda uma origem dela nos quadrinhos que nunca foi falada, né, nos filmes, que era a questão do programa da Viúva Negra, era um programa russo, ela tem melhorias genéticas, ela não chega a ter poderes, mas ela é quase que um super-humano em relação ao humano normal, ela tem habilidade, ela tem reflexos, resistências, tudo mais elevadas, né, e isso nunca foi citado nos filmes da Marvel, pelo menos, né, a gente acha que ela é só uma pessoa normal, mas ela não é normal, 100% normal não, ela tem toda uma origem origem de... Não chega a ser poderes, mas de super-humana, né, mesmo?
Super-agilidades.
É, super-habilidades, super-resistência, enfim. E ela fazia parte de um programa russo, né? Então existiam outras Black Widows, né? Ela não é a única, né?
Existem
outras.
Ah,
olha só, que legal.
Eu não sabia disso, não.
Eu acho, assim, que a Scarlett Johansson teve uma oportunidade legal, assim, de crescer muito com a personagem, né? Por frequentar mais de um filme, né? E acho ela no último Capitão América sensacional. Eu só não gosto do final, cara, assim, aquela coisa dela falando pra imprensa, aquilo ali, pra mim, corta um pouquinho do que é a essência da Viúva Negra, né?
Até porque ela é espiã, né? Pois é. Ela tem que ficar escondida, né?
Não pode ser conhecida. Eu achei que aquilo ali já foi pra fazer o link da Guerra Civil, entendeu? Que o pessoal já tá...
A Guerra Civil, ela defende a galera mostrar a cara, né?
É, então, que o pessoal já tá ali em cima, querendo que eles se mostrem, já tá começando aquela pressão do governo. Eu acho que foi mais pra fazer esse link mesmo, né? No próximo filme, né?
Ela teve uma série que... Na época que ela tava nos Thunderbolts, será que ela pode aparecer no Ant-Man? No Homem-Formiga?
Eu acho que não vai demorar muito até ela ter um filme solo, cara. Ela chama muita atenção.
A Scarlett Johansson ou a...
A Scarlett Johansson é ela, né?
Então. A Marvel sabe trabalhar isso, de colocar o ator misturado com o personagem. Então, quando fala das duas juntas. É, a Scarlett Johansson cresceu com a Natasha Romanoff e a Natasha Romanoff cresceu com a Scarlett Johansson. Então, funciona.
Verdade.
Sem dúvida.
Agora, recentemente, também teve um filme dela, que foi a Lucy, que, assim, ela fez um pouco de B10 ali, na hora que ela toma a primeira dose lá de, sei lá, daquela super droga lá, e ela acaba saindo de lá sacudindo o nego na bolacha.
É. Sacudindo ela.
É, na verdade, o filme não é uma super droga, mas é uma droga, mas tudo bem.
Ah, é nada.
Filme é divertido. Cara, o filme é divertido, mas, sei lá, sabe, o problema é que o filme me diz o seguinte: você que é super inteligente pode ignorar as leis da física e você pode fazer as coisas
virtuais. Cara, é filme, então, né, documentário essa
é
porra.
É filme,
cara.
Exatamente, mas assim, porra. Existem as leis da física, então, desculpa.
Zumbiverse faz sentido, porque o castor virar zumbi, não, é normal.
É outro tipo de suspensão de descrença, Tibério, mas...
Não vamos nos estender nisso, não, porque a gente lançou... O primeiro podcast desse ano foi justamente os melhores de 2013. E tem um tópico específico pra Lúcia. A gente tem uma conversa até bastante interessante sobre o que a gente acha possível e não. E nossos pontos de discórdia aí do Elvis. Vale a pena ouvir.
Nossos pontos de discórdia do Elvis. É.
E logo em seguida a gente tem a Ripley do filme Alien. Eu não curto muito esses filmes antigos. Eu tô começando a ver esses clássicos do cinema agora.
Caraca, antigo é foda, velho.
Pô, é antigo?
Não, esse é antigo, esse é antigo. 82, se não me engano.
78.
Puta, olha só.
Esse negócio 79. Assim, luzes da Rebalta e Alien é muito velho pra mim.
Agora eu comecei a ver esses clássicos do cinema e aí eu não tinha visto. Aí o Gustavo virou e falou bem assim: véi, tu não viu Alien? Você não viu Star Wars? Não, você bateu um recorde. Aí eu, nossa, vou ter que ver.
Não viu Star Wars?
Não vi, mas essa é outra longa história.
Cara, como pode?
Mas eu comecei, não foi por falta de tentativa.
Mas sabe de quem é a culpa? Dos seus pais que deixaram isso acontecer.
Talvez.
Tinha que ter te apresentado esses ícones há muito mais tempo.
Pois é, meus filhos, Bianca, de 4 e 6 anos já viram Star Wars, tá?
E Bianca, falando em pai, eu tenho um negócio pra te contar de Star Wars bem legal, cara.
Spoiler!
Olha o spoiler pra ela!
Nossa, pô! Não estou acreditando nessa piada. Mas enfim, aí eu parei, eu falei, eu tava na casa do meu primo, eu falei, não, vou ver o filme, pô, tem o que falar do filme, né?
E aí?
E eu vi, e eu fiquei muito de cara com o filme. Porque pra época, ele é muito cabuloso.
Ele dá medo, cara, ele dá medo, é isso que é legal.
Eu não fiquei com medo, eu tomei um susto com o meu primo, que ele fez questão de me assustar, mas eu não fiquei com medo, não.
Uma coisa muito legal que tem no primeiro Alien é que você não sabe o que é aquilo. Você sabe que tem alguma coisa que tá lá, que no caso seria o oitavo passageiro, né? Aquela nave enorme, a Nostromo, que só tem 7 passageiros mais o gato, e tem alguma coisa que entrou e você não sabe qual é o formato daquilo, que bicho é aquele, o que tá acontecendo. Então, esse clima de tensão, esse clima de medo, era muito eficiente porque você não sabia o que era o xenomorfo, que depois, a partir do segundo filme, passou a ter um monte e hoje em dia todo mundo conhece a cara do bicho. Mas na época que isso passou no cinema, ninguém sabia qual era a cara do bicho. Você só consegue ver o bicho na última cena quando ela consegue colocar ele pra fora da nave.
Eu acho que é por isso que eu não fiquei com tanto medo, porque eu já sabia o que tinha lá dentro.
Você consegue ver ele quando ele tá deitadinho assim no cantinho da nave, assim, tipo.
Teve um pedaço dele. Aí
é que tá, você não vê. Deitado lá assim.
Escondidinho.
Tem uma cena que cara, eu lembro de ter pulado na cadeira no cinema, que onde ela sobe num duto de ventilação, aí aquela cena, primeiro ela olha pro lado errado, na hora que ela aponta a parada pro lado certo, ah, não é nem ela, não, é um dos caras que morrem. É, aí você vê lá ele, o bicho mandando aquele dentão pra cima.
Cara, mas eu acho que a Ripley fica B10 mesmo no Alien 3, quando ela vira meia Alien.
Cara, não, cara, no 1, cara, no 2, cara, você suportar aquela parada e ainda conseguir raciocinar do jeito que ela fez, eu acho sinistro.
Cara, mas ela é meio Alien, é sinistra.
Mas no 2, quando ela pega aquela armadura que é um
robô, tem a armadura,
é um exoesqueleto.
Pô, naquele exoesqueleto lá que ela luta com o bicho, aquilo lá, pô.
Aquele é legal, cara.
Aquele é maneiro.
Pô, Bianca, tu vai ver, se tu vê o Alien 2, tu vai ver que essa cena eles chuparam legal do Avatar.
Por quê?
Eu achei que eles tinham copiado de Pacific Rim.
Não, cada usa um exoesqueleto grandão. O Matrix, Matrix.
O Matrix. Ou esse do Tom Cruise lá, do Limite da Manhã.
Mas eu gostei do filme. E eu já sabia que ela ia ficar viva. Eu não sabia da história do filme, não, mas eu já sabia que ela ia ser a última a ficar viva, porque eu lembro que eu vi o filme e ela é a mais inteligente da nave, né? Ela fica falando bem assim, não, deixa o cara morrer, deixa esse ET aí, não pega não. E eu só ficava, véi, o povo não tá ouvindo a mulher, o povo não tá ouvindo a mulher, ouve essa mulher, todo mundo vai morrer, ai meu Deus. Aí eu, ai, seus bostinhos. E não deu outra, né? No final ela fica sozinha ali, consegue sair da nave. Aí eu, cara, tu é muito massa, tu é muito inteligente.
É mais uma mulher que é tipo assim, ela que tem que salvar os homens, né? E tá achando ela morrer por causa dos homens. Eu...
Salvar porra nenhuma, morreu todo mundo no primeiro filme, porra.
Ah, deveria, mas ela tentou, né, cara? Que nem homem é burro pra cacete, né, mano?
Ou ela é incompetente, né? Não sei.
Aí não, velho.
Não. Ela é maneira, ela é maneira.
Nesse podcast a gente não pode falar isso.
Não, não é só nesse podcast, não. Eu falei só de pilha. Eu acho maneiro. Eu sou fã da Ripley. É feio falar que eu sou fã daquela cena final do Alien 1, porque eu era adolescente quando eu vi aquilo na primeira vez.
Ah, tá.
You know what I mean?
Que ela de calcinha. Isso que eu ia até comentar, cara. Isso foi muito bacana dos produtores. Era uma época muito sensual, sabe? Todo mundo tinha altos cabelos, altas maquiagens. Esse era um filme de polícia. Pronto. As policiais eram lindas e tudo mais. Pô, e a Sigourney Weaver, convenhamos, ela nunca foi nenhuma beldade extrema. Ela é charmosa, mas ela tá longe de ser, de estar entre as mulheres que mais chamam a atenção de Hollywood. E ainda assim, eles deram papel pra ela, que se não me engano, Elvis, acho que você pode me corrigir, mas eu não lembro de nada muito significativo que ela tenha feito antes. Foi uma aposta muito legal nela.
Eu também acho que ela ficou mais antes. Famosa a partir daí. É, não, olha só. Depois. Verdade, foi no início da carreira dela, foi o quinto filme dela. Ela tinha feito Noivo Neurótico, Noivo Nervoso, mas alguém que passa assim rapidinho. Primeiro papel importante dela. Ai. Ou pelo menos o primeiro papel que chamou a atenção, né? Foi esse.
Pois é. E aí, muitos anos depois, tentaram também dar um papel de destaque como se fosse uma mulher bonita, que foi no Caça-Fantasmas. Aí não pega, cara. Você olha assim, caramba, como assim o Peter Venkman tá amarradão na mulher? A mulher é feia. Pra padrões.
<Tadinha.
risos> Ah, eu não acho, não. Eu achava ela super sexy.
Você sabe que vai ter uma refilmagem do Guns Busters e todas serão mulheres, né?
Ah, não. Sério?
Isso é sério?
Todas mulheres. Só das mulheres.
Eu acho ótimo todas as mulheres.
Uma delas é a gordinha do Mike Molly. Ela vai fazer a Melissa McCarthy. É, ela vai fazer uma das personagens.
Essa atriz é boa. Mas eu, caramba, cara, que estranho. Pois é, por que não refilmaram direito, né?
Pra que refilmar, sabe? Não é questão de refilmar direito. Pra que refilmar? Esse filme é bom. Esse filme tá, não precisa refilmar. Deixa assim, deixa quieto.
Não, não.
Aí refilme vai virar uma bosta.
Hoje ele não sobrevive, não. Eu acho que ele mereceria, sim.
Agora, eu não sei se tá confirmado, mas vai ser mesmo a Jennifer Lawrence, a Rebel Wilson, Emma Stone, é isso? Vai todo mundo no filme?
Emma Stone?
Jennifer Lawrence? Caramba, cara, onde você viu essas paradas?
Eram candidatas a serem lá, participar do novo filme.
Ah, é, mas nessa hora, nego, joga todos os filmes pra cima, todos os nomes possíveis.
Já saiu todas as quatro que foram escolhidas pro papel.
Quais são?
Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Cecily Strong e Leslie Jones.
Ou seja, ninguém conhecido.
Peraí, Kristen Wiig.
Não tem que lembrar esses nomes.
É, Kristen Wiig é. Pô.
Kristen Wiig é conhecida.
Pô.
Ela fez o quê?
Paul. Ou aquele do Alienígena, que é a voz do Seth Rogen, com o Nick Frost e o Simon Pegg, a atriz principal do Paul. Ela é roteirista também.
Ela fez o Bridesmaid também, aquele filme de comédia das noivas.
Mas convenhamos, não é nenhum nome de expressão como jogaram agora há pouco, né? Então, ou seja, vão ser pessoas que toparam participar de um filme que pode ser um fracasso.
Cara, mas tem um nome forte no elenco, que é a Cecily Strong.
Ah, não, nossa, velho.
Voltando a Ripley, e o Alien 3 e o Alien 4?
Cara, eu queria só comentar uma coisa entre o Alien 1 e o 2,
que pra mim, assim, eu vi no cinema, né? Cara, quando eu comecei a ver o 2, assim, você acha que aquela mulher que sobreviveu aquilo do 1 inteiro já, tipo, tá na merda? Tinha
passado por tudo, né?
Aí ela descobre que ela tava numa parada criogênica. Caralho, meu irmão, você puta que pariu, caralho, a mulher só se fode, cara. É uma survival, assim, muito, né, cara?
É,
o começo do 2, eu falava, caralho, essa mulher não tem como se ferrar mais, não. Ela se ferra, vai aí, manda aí pro 3, porque aí se fudeu mais ainda.
Então, o 3 é do David Fincher. Pra mim, é o pior filme do David Fincher. Eu gosto do 4, que o 4 é bizarro. O 4 é do Jean-Pierre Jeunet, o cara que fez Delicatessen. Aí ele fez um Alien bizarro.
4 não, cara.
Não, mas é legal se você pensar que é um Alien bizarro, feito por um diretor bizarro. O cara que fez Amélie Poulain, o cara que fez O Ladrão de Sonhos. É o francês, isso.
Só de ser francês, já espera que seja bizarro, né?
Não necessariamente, né? A França tem bastante gente diferente.
Não, mas...
mas no caso, o cara que fez Delicatessen, Amélie Poulain e Ladrão de Sonhos e T.S. Spivet é o cara que só faz filmes bizarros. Então, quando ele faz a coisa mais levezinha é o Amélie Poulain, que é um filme bonitinho e bizarro. Mas eu gostei do Alien dele, o Alien...
Eu acho que o Alien 3, pra mim, é tipo o Rock 4, pro Rod, sabe? É tipo assim, aquele filme que é maneiro, que na hora tu se empolga tal, mas se você parar pra pensar, realmente ele não é um bom filme. Principalmente por causa do Mamãe, aquele Alien bebê lá, ridículo, gigante. Mas, fora isso, cara, o filme é maneiro, a mãe Alien lá, tal, não sei o
que. Vocês sabem que o Ridley Scott, ele no 1, ele ofereceu o papel pra Meryl Streep, que naquela hora, logicamente, que ela recusou, mas ela falou pro cara, falou, olha, obrigado, mas eu não quero levar minha carreira pro lado de uma linha mais de ação. Convenhamos, ela mandou meio bem, né? Mas você consegue imaginar, cara, a Meryl Streep ali de badass? Nada a ver, né?
Não, cara, eu consigo porque a mulher, ela é muito sinistra atuando, é verdade, cara.
Eu também consigo imaginar ela.
Ela ia convencer.
Não sei se ela era isso tudo naquela época, mas ela faz qualquer coisa.
Aí, cara, na época, a Meryl Streep também estava em início de carreira. Então, assim, se a gente for pensar no filme do fim dos anos 70, a Meryl Streep ainda não era uma pessoa tão conhecida. Acho que ela começou a ficar mais conhecida, talvez nessa época, com o Franco Atirador, um pouco depois com Kramer vs. Kramer. Mas, assim, nessa época aí, era talvez ela estivesse pensando no início mesmo. Ó, eu tô começando minha carreira agora, eu quero direcionar para outro lado.
Ou seja, então, ela ainda tinha um bom agente, né? Ela era sensata e tudo mais. Foi bem
hoje.
Olha
hoje
só, ela é sensata, mas, por outro lado, a Sigourney Weaver é o que é hoje por causa disso, né?
Pô, e a Meryl Streep é o que é hoje por causa que ela não fez Alien, né? Tipo, só 19 indicações a uma.
Você acha que se ela não tivesse feito Alien, ela esqueceria como atuar?
Mas talvez ela começasse a receber mais propostas pra uma coisa mais de ação. E dinheiro fala muito em Hollywood, né, cara? Talvez ela pudesse ter recusado um valor, um cachê, o quanto a Sigourney Weaver recebeu naquela época, que elas não eram nada, e de repente começaram a vir propostas maiores e pronto, ela debandasse pra uma outra linha. Bom.
Pra mim, a Sigourney Weaver ficou muito marcada, cara, pelo papel de Alien. Eu sempre vi ela como a B10 mais antiga, assim. Pra mim, marcou pra caramba. De repente, realmente marcou o papel pra ela, né?
Sabia que o American Film Institute fez uma lista dos 100 maiores heróis do cinema americano. E a Ellen Ripley tá em 8º lugar, cara. Vou te dizer...
maneiro, hein?
Maneiríssimo.
Vou dizer que tá 6 pessoas à frente do Han Solo. Sinistro, hein?
Ah, mas ela é mais B10 que Han Solo. Han Solo é B10 que se esconde em escotilha, foge de Stormtrooper, mano.
Ele espera o Gridu atirar antes pra atirar só depois.
Não. Spoiler, cara, a Bianca não.
Olha aí, pô.
Ah, não.
Ela nessa lista, ela é a 8ª passageira, então.
A Ellen ficou em 8º lugar. Em 7º ficou Rocky Balboa. E em 6º ficou Clarice Starling, de Silêncio dos Inocentes e Nosso Próximo Nome.
Tá aí, outro filme que eu vi só pra gravar.
Ah, tá. Você tem que agradecer muito a gente, Bianca.
E eu gostei muito, sabia, desse filme?
É claro.
Não, eu achei que eu não ia gostar. Aí eu comecei a ver e eu fiquei surpresa com ela, de verdade, porque ela não é B10 naquele negócio de lutar e bater e tal, mas ela é uma manipuladora do caramba.
Ela é extremamente inteligente, cara. Isso
ela é muito
legal.
Inteligente.
Ela era uma estagiária do FBI, hein? E ela tem uma questão de dedução muito bacana, e o personagem dela cresce muito no filme.
Mas ao mesmo tempo que eu gostei muito e que eu achei ela muito cabulosa, eu fiquei com a raiva dela. Que eu acho que se ela tivesse ali, eu socava. De verdade.
Ela fez, cara.
É curioso.
Porque, olha só, na minha visão, assim...
Ele brigou com você, foi?
Ela ficava me olhando o tempo todo, eu falei, para, mãe. Porque, assim, ela era estagiária da FBI, né? Ela ia virar um agente. E a mulher se fez de inteligente o filme todo. E no final, ela vai sozinha. Eu não aguento quando isso acontece no filme. Ela vai sozinha atrás do suspeito. E eu fico, cara, tu é burra. Não, deu um ataque de burrice rapidão e voltou. Porque não tem como. Eu fiquei muito indignada nessa
aquela
parte.
Aquela que ela levanta só um pedacinho da porta daquele galpão, né?
É.
E, caramba, eu vou ter que me passar aqui pelo meio, lugar super escuro dentro. Também achei meio bizarro ali sozinha.
Pô, cara, sabe por que ela fez isso? Porque ela é badass.
É,
mas não fica se escondendo se em compartimento de carga de Millennium Falcon, caramba, maluco.
Quem pede reforço são os fracos, pô. Ela foi lá sozinha.
Ela vai sozinha. Não, eu fiquei muito indignado nessa parte. Ninguém vai atrás de um psicopata sozinho, entendeu?
Eu acho que é o badass por causa disso, cara. É que ela enfrenta um cara que é um psicopata. No caso, a gente tá falando do Hannibal Lecter, né? Na verdade, não enfrenta, né? Mas tá ali com ele. Que vai enfrentar aquele cara ali, cara a cara, ali, tá ali com ele. É sinistro, maluco.
Na verdade, ela tá ali resistindo a ele pra poder pegar uma outra pessoa.
Isso.
James Gunn.
Ah, o negócio é realmente, o segredo do filme é esse. Ela encara ele ali de igual pra igual, né? Esse foi o lance. Por que ele se interessou nela também, né? Porque assim como ela, ele era super inteligente. E ele viu ali, quando ela foi conversar com ele, ele viu que, pô, tem uma pessoa do meu nível aqui me desafiando, entendeu? Uhum. E aí, por isso que essa integração ali entre os dois foi muito legal por causa disso, né? Na verdade, era ela tentando arrancar a informação dele pra resolver o caso. E ele brincando com ela e testando, né? Pra ver até onde ela ia, né? Quais eram os limites. Até de éticos que ela estava disposta a assumir para resolver o caso, né? Eu achei muito legal isso aí.
E detalhe que quando ele foge, ele ainda liga para ela para, tipo assim, dar um agradecimento. Ah, não precisa ficar com medo de mim. Eu achei maneiro essa relação entre os dois.
É vale dizer que esse papel deu o Oscar pra Jodie Foster, e vale dizer que esse filme é um dos três filmes da história do Oscar que já ganharam os cinco principais, que eles chamam dos principais Oscars, que são filme, diretor, roteiro, ator principal e atriz principal.
Caramba, é maneiro, ganhou tudo.
Pois é, ganhou só cinco Oscars, mas ganhou os cinco mais importantes. Foi filme, diretor, que era o Jonathan Demme, que é um cara que sumiu, era um cara que não tinha esse estilo, ele fazia filmes levinhos e fez esse filme, e depois o cara, sei lá, o que fez, nunca mais ouvi falar dele.
Foi
roteiro e ator e atriz.
Ele foi tipo Gravidade da época. Ganhou tudo.
Titanic.
É, pois é.
Você sabe quem são os outros filmes que ganhou tudo?
Não, mas eu descubro agora.
Não, vai lembrar que a Starring volta no Hannibal, né? Feita pela Julianne Moore.
Verdade. Isso. A linguiça com o mal de Parkinson. Não, não é o time.
Esse vídeo foi sensacional. Sensacional. GG, coloca o link no post pra quem não viu.
Tá, eu acho que todo mundo viu linguiça. Isso, mas eu
O que vale dizer, outra que ganhou o Oscar também, só que ganhou o Oscar não por fazer a Clarice Starling, por fazer uma linguiça.
Mas ela merecia, que deve ser difícil pra caramba fazer uma linguiça com uma audiência.
Falando em linguiça, eu revelo o apelido de alguém, não?
Não.
vamos deixar no ar.
Eu não sabia disso, não. Mas... Só pra constar, os outros dois filmes que ganharam os cinco Oscars principais foi o filme do Frank Capra de 1934, Aconteceu Naquela Noite, e Um Estranho no Ninho, aquele do Jack Nicholson.
Sim, maneiro, esse eu vi. E vai lembrar que o segundo episódio que a gente fez esse ano foi sobre grandes vilões do cinema, e a gente tem um bloco específico sobre o Hannibal Lecter. Vale a pena ouvir. A gente vai colocar também o link aqui nesse post.
Próxima badass que vamos falar aqui vai ser a irmã do Luke Skywalker, a princesa Leia Organa.
Pô, spoiler! Spoiler, olha o spoiler.
Chegou a hora da minha vergonha.
Ah, pô, Bianca, acho que não, a gente não tem como não falar isso.
Pode falar, eu aceito isso.
A gente não fala quem é o pai dela, então.
Agora, o que é ruim disso é que se você for ver o filme na ordem que inventaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a ordem errada, do terceiro filme já dedura isso. Então,
cara,
assim,
mas olha
você,
só.
Você vê o terceiro filme e você descobre que eles são irmãos, aí você vê no quinto filme, eles se beijam e você pensa, peraí, isso é incesto, você já sabia disso.
Não, você tem que ver na ordem de lançamento, né, cara? Pelo amor de Deus. Ninguém
explica isso pras pessoas por aí que preferem começar com o 1, porque o 1 é o 1.
O 1 que você tá falando é o A New Hope, né?
É, o episódio 1.
Não, porque pra eu, só existem 3 episódios. Eu não tô entendendo esse negócio de 1, 2, 3 aí que você tá falando.
O que só existem 3 é o episódio 4. Tá lá escrito antes. Episódio 4.
Exatamente.
Cara, isso quebrou a cabeça de muita gente na hora, né, cara? Eu lembro que, caramba, o que que faz esse 4 aí? Perdi os outros.
É, mas isso foi só em 97, quando ele resolveu que...
Quando passou, quando passou na TV Manchete, pela primeira vez na televisão, apareceu com esse 4 antes. Eu vi dublado, né, pela primeira vez, né? Não tinha visto no cinema. Mas nessa hora eu falei, cara, que porra é essa? E aí depois que... Ah, não, mas tem livro, tem coisas antes.
Mas, cara, Princesa Leia é a mulher B10. Por exemplo, um spoiler forte que ela mata o Jabba the Hutt. Quem mataria um chefe do crime organizado da galáxia, cara?
Detalhe, ela matou o Jabba the Hutt vestindo um biquíni dourado.
Exato.
Vestindo
um biquíni dourado. Assim, todos aqui concordamos com o Ross de Friends que o biquíni dourado é maneiro. Aquele penteado de fone de ouvido, não. Mas o biquíni dourado é maneiro.
E a gente não pode esquecer também que ela era senadora, né, cara? Ela era uma senadora e parte da rebelião.
Sim, sim.
Eu tô ficando de cara aqui porque, como eu não vi Star Wars, pra mim, a Princesa Leia não era nada, entendeu? E ela é senadora, ela luta de biquíni. Tô gostando, eu acho que eu vou ver. Uma senadora lutando de biquíni, matando gente importante.
É, e assim, se você pensar... Pô, mas a spoiler é muito brava. Mas se você pensar que ela tem um midi-chlorians no sangue, ela também tem poder.
Não, cara, eu tenho a esperança de que eles vão ignorar essa parte no próximo episódio 7.
E eu acho que não vou ignorar, não. Mas
eu acho que eles perderam essa ciência, entendeu?
Ainda bem.
Aquilo foi
O Obi-Wan não explicou isso pro Luke, então se perdeu, né? Porque não tem mais Jedi.
Na verdade, aquilo foi um caô que ele mandou pro garotinho, né? Não, tá muito meio de glória no teu sangue, tinha porra nenhuma. Ele tava, na verdade, pensando se o moleque tinha AIDS ali, né? Uma coisa assim.
Porra, mas tá aí, essa era uma boa explicação. Não ele ter AIDS, mas ser uma mentira. Tipo assim, cara, caguei, inventei pra você. Por que, que tudo que eu falo tem que ser verdade?
É, verdade.
Alguém podia jogar essa aí no ar.
O primeiro problema é que depois o Palpatine fala pra ele, pro Anakin, que ele nasceu do midi-chlorian puro.
Ah, é verdade, é verdade. Cara, merda isso, cara. Ou seja, você faz uma transfusão, você ganha força. Ah, pra me dar um sangue aí com...
Cara, imagina, tem um mercado negro de sangue de Jedi, cara, circulando na galáxia, cara.
Imagina só.
Eu acho muito legal, assim, quando eu vi a New Hope, a Nova Esperança, que o Luke convence o Han Solo, ah, vamos salvar a princesa, né? E aí o cara, ah, vou salvar a princesa, vou ganhar dinheiro. E aí quando ele chega lá pra salvar a princesa pega uma arma e sai salvando todo mundo,
sabe? Eles, pô, pra onde a gente vai? Ela dá um tiro no chão, vamos por aqui, porra.
Quer dizer, ela subverteu essa lógica, né? E isso pra mim, assim, quando era moleque, era muito maneiro. Eu falava, porra, essa menina é foda, cara.
E é ela que beija ele pela primeira vez, né? Quando eles vão pular no negocinho lá. É ela que... É a iniciativa parte dela, né? É ela que dá um beijo nele, né?
Tem uma cena que o Darth Vader vai torturar ela, que entra junto com o robô, né? Cheio de seringa, faquinhas, não sei o quê. O Darth Vader sai, ela tá com o cabelo arrumado, tá amarradona, cara. Vê se, porra, cara, a mulher é B10, cara. A mulher passou uma razão de tortura. Tá como se nada tivesse acontecido, cara. Fala sério.
Ah, e ela era uma das líderes da rebelião e ao longo dos filmes ela praticamente se torna a líder, né, efetivamente, né? Ela tava ali na sala de controle, ali organizando os planos e tal, junto com outros, obviamente.
Detonaram Alderaan, então só tá faltando líder, vambora.
E pela personalidade, eu tenho certeza que agora no episódio 7, ela deve ser, tipo assim, a rainha da parada, sabe? A motherfucker lá. Eu não acredito que eles sejam os protagonistas do filme, mas eu acredito que ela que vai iniciar a linha por onde o filme vai seguir.
O Luke deve seguir mais a linha do Jedi, né, do religiosa, e ela deve seguir a linha mais política, né, dos filmes. Né?
Talvez o Luke treinando outras pessoas, né? Acho que ele é a única pessoa que poderia fazer isso.
É, na verdade, ela também, assim, tem uns histórias de universo expandido de Star Wars, por exemplo, que o Luke dá um pulinho lá no lado negro e ela que vai buscar ele lá, cara. Ela se torna Jedi também. Ela tem também a capacidade de usar a força, né?
Pô, mas aí treinou Jedi o quê? Em 2 semanas? Ai,
não, cara, não é assim. Ela se torna Jedi, ele treina ela com o tempo. Tanto que o filho dela se torna o Jedi mais poderoso, que é o Anakin Solo.
Anakin Solo porque antes ele tava acompanhado?
É que antes era uma dupla, na Kim Han, e depois de separado virou Han Solo.
We'll be right back.
gente não pode se esquecer daquela que nós viramos fãs quando ela era criança e agora ela já é de maior, que é a Hit Girl, da Chloe Grace Moretz.
Aquela que todo mundo agora pode elogiar sem se esconder, né?
Pois é. Sem ter problema de pedofilia. Mas olha só, assim, eu admito que eu sou velho, eu admito que eu sou pai de menina, então eu olho a Chloe Moretz e, assim, eu continuo achando que ela é criança. Mesmo sabendo... O último filme que eu vi com ela, que foi aquele do Denzel Washington, O Protetor, que ela faz uma garota de programa, pra mim continua sendo a menininha do Kick-Ass. Ela no Kick-Ass... O Kick-Ass é um filme, pra quem não viu... Foram dois, o Kick-Ass 1 e o Kick-Ass 2.
Esse, pra quem não viu, é uma indireta pra você, Bianca. E aí? Você
não,
viu,
eu vi.
Tá.
É que o filme já é dos anos da década de 10, então ela já deve conhecer. Mas então, pra quem não viu, o Kick-Ass é um cara que ele não tem poderes, mas ele resolve colocar uma fantasia de super-herói e fazer de conta que é super-herói.
Na verdade, ele tem um poder verossímil. Ele não sente dor, porque ele tem uma doença. E isso faz com que ele aguente porrada.
E os ossos dele não quebram porque já foi todos quebrados, e aí eles têm que botar uma placa de titânio pra suportar os ossos. Então acaba que vira também como se fosse um esqueleto interno de titânio.
De algumas partes, né? É verdade. É.
E uma das personagens principais do filme é a Hit Girl, que era uma menina adolescente que andava junto com o cara. E o personagem foi tão legal que quando fizeram Kick-Ass 2, ela, tipo, vira a personagem principal do filme.
É verdade, vira.
É, no 2 ela é a principal.
Ela era uma sidekick, né? Uma ajudante.
Uh-huh. Isso.
E aí ela dar a volta por cima, né?
E você sabe como é que era a história dela? O pai dela era policial, era um NYPD, e ele foi incriminado por tráfico de droga. E ele ficou na prisão por sei lá quantos anos, e a mãe se suicidou com a filha na barriga. Tava prestes a nascer. Como o pai tava preso, o ex-parceiro dele, que acompanhava a família, conseguiu salvar o bebê e adotou ele até que o pai saísse da prisão. Na hora que ele saiu, e a gente sabe aí que é o nosso ator predileto, o Nicolas Cage.
Aê! Nicolas Cage, tava com saudade dele.
Ele sai tão puto da prisão que ele fala, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa e como eu tenho que criar essa criança, eu vou preparar ela pro mundo e vou fazer ela me ajudar. Aquele pensamento super politicamente correto do cara.
A gente fez um podcast sobre Tom Cruise e falou que ele não ganhou Oscar. Ele não falou que o Nicolas Cage ganhou Oscar.
Chupa essa, Tom Cruise e Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.
Agora, a cena do treinamento dela é muito maneira, que o cara dá um tiro nos peitos dela, né, mano?
Ah, não entendi,
cara,
nada.
Aquela cena é muito boa.
É muito bom, cara.
Demora um tempo pra você assimilar assim, né?
Uma cena que tem muito legal, que é no 2, que é quando ela vai ter um negócio lá de cheerleaders, e ela não sabe dançar lá, não sabe fazer as coreografias de cheerleader, e aí botam ela no meio da quadra pra ela fazer uma coreografia, ela imagina inimigos imaginários, imagina que tá batendo nos inimigos. E aí ela faz uma coreografia que é maneira pra caramba, porque todo mundo acha que ela tá dançando, e na verdade ela tá se defendendo de inimigos imaginários e metendo a porrada nos caras.
Eu gosto muito do Kick-Ass 1, da Hit Girl no Kick-Ass 1, até porque ela é criança no 1, né?
É.
Porque, cara, existe algo mais legal do que sangue, gente adulta, gente morrendo e uma criança no meio, saca?
E falando palavrão, sabe?
É.
Mulher... Não, ela é mais B10, quer dizer, muito mais B10 que o garoto, né? Que o próprio...
Não, bem mais.
Muito mais. Continua sendo no 2 também.
Ela é um Robin que deu certo, né? Vamos conversar.
Na verdade, eu diria que naquela dupla entre esses dois, ela é praticamente o Batman. E o cara é o Robin.
É por aí, né? Agora, a Jane Goldman, que é uma das que escreveram o roteiro do primeiro filme do Kick-Ass, ela falou que queria realmente que a Hit Girl fosse uma garota de 11 anos de idade, assim, de uma forma que, mesma forma que no Alien, a Ripley foi uma mulher, que foi a Sigourney Weaver, e na verdade era pra ser um homem, e ela fosse uma garota também pra poder meio que chamar atenção mesmo, sabe? Do sexo frágil e tal, o negócio de um herói feminino, né?
Eu li na internet, eu não sei se é verdade, mas como a gente está na internet...
É verdade,
né? Que no início, antes deles gravarem o filme, o cara queria que fosse uma criança, só que eles não queriam aceitar, porque tinha um negócio assim, saiu o filme, mas ou a Hit Girl tá fora, porque ela é uma criança no meio de porradaria, ou ela vai ser maior de idade. Que bom que isso não deu certo, porque ela criança tá muito massa. Acho que não ia ficar tão legal uma garota de 19 anos.
Verdade, né?
Legal, muito legal.
Eu não me lembro, na época, qual foi o primeiro filme que a Chloe Moretz começou a aparecer, se foi esse ou se foi o Deixa Ela Entrar, que ela fez na mesma época.
Vampiro, né?
Que ela é uma vampira, que é refilmagem do filme sueco, que tem uma menina vampira também, que a gente já falou no podcast de Vampiros. E foi na mesma época, os dois filmes são na mesma época. O primeiro que chegou aqui foi o Kick-Ass?
Foi o Kick-Ass.
Que eu tava vendo o IMDB dela, ela tem uma carreira grande antes, só que deve ser participações em filmes pra TV e coisa assim que eu não conheço. Mas ela já fez bastante coisa antes. Hoje em dia ela já arrebenta porque ela já fez um monte de filmes legais e todo mundo já conhece a cara dela.
E o bacana é que eu acho que ela chegou num estágio que ela não desaparece mais, né? Se você for pegar aquele Joel Hayley Osman, Esse era o nome dele ou era Hayley Joel Osment? Eu nunca lembro desses dois.
Hayley Joel Osment.
Hayley Joel Osment, né?
É, I See Dead People.
I See Dead People. Pois é, o garoto era uma promessa. Depois ele fez aquele filme A Corrente do Bem, que todo mundo chorou com ele. Caramba, esse moleque representa muito. E ele desapareceu, cara.
Ele sumiu
ele,
hoje.
Ele tá no filme novo do Kevin Smith, o Tusk.
Pô, então ele deve ter voltado depois de muito tempo de ostracismo. E
não, mas assim... esse filme novo do Kevin Smith, ele continua no ostracismo.
Eu vi umas fotos dele em algum lugar. Parece que ele tá gordão, né?
Tá gordão, ah, tá gordão.
Mas, ou seja, o cara virou, sei lá, tipo o Bacana, o Jonas Torres, que ficou, sabe, 20 anos desconhecido.
Que isso.
Que esculacho.
Caralho. Pois é, agora... Eu sou amigo pessoal do Jonas, cara. Não fala isso, não. Não, cara. O Jonas, cara, o Jonas é um cara bacana. O Jonas foi PQD nos Estados Unidos.
Pois
cara.
É, cara, mas por que o cara...
Carana...
Por que ele largou? Então, já que você tem inside information, o cara tava curtindo uma carreira bacana de atenção aqui.
Curtindo uma carreira bacana.
Cara, é muito difícil, né? Eu acho que essa coisa de celebridade mirim tem um momento que ele precisa, né, viver outra coisa, né, cara?
Imagina.
A Natalie Portman é o exemplo melhor que a gente pode ter, né, nesse sentido. Que ela falou, peraí, eu vou dar um tempo, eu vou estudar e eu vou voltar pra botar pra fuder.
Que é a mãe da Princesa Leia.
Ou a Miley Cyrus também, como não fazer.
É, essa.
Mas essa decisão, eu vou sair pra depois voltar, é muito arriscado, cara. Porque você pode sair e depois ninguém tem interesse em você. Você não é mais um nome.
Corre o risco de virar uma Macaulay Culkin, assim.
Pois é.
Mas aí nesse ponto é o Jonas, né? O Jonas é um cara que, assim, ele sai da grande mídia, ele faz um pouco de teatro, viaja pra fora, vai fazer outras coisas, e aí resolve voltar. E aí quando você vê, o cara tá numa novela das 8. Tipo, caralho.
Mas eu acho que ele já voltou pro Brasil pra novela. Eu não sei se ele já tava por aqui de bobeira.
Não, ele já tava. Ele já tava há um ano e meio que ele tava aí.
Pode voltar pra da Hit Girl?
Acho que é um pouco melhor, né, do que o bacana. O nome da Hit Girl era Mindy McCreed, né?
Isso, Mindy McCreed. Agora, tem uma coisa engraçada. É, ela fez tanto sucesso realmente também nos quadrinhos, né? Depois do filme, acho que até, que saiu uma série de quadrinhos baseada no nome dela, que era Hit Girl. E a capa da primeira edição é assim, The Little Beats is Back.
Ah,
né?
Outro papel badass que ela fez é o da Carrie na refilmagem da Carrie. A Hit Girl.
É, Carrie.
Junto com a. Ela e a linguiça, quer dizer, a Julianne Moore.
A linguiça é a mãe dela.
São a mãe dela. São as duas únicas coisas que prestam no filme, porque o filme é bem inferior ao original, mas as duas estão muito bem. As
pegaram duas atrizonas, né?
Pois é, pegaram duas atrizes muito boas e as duas estão muito bem no filme.
E já que estamos falando em badass, de começar a nossa carreira como criança, a gente não pode deixar de falar na Hermione, né? Do Harry Potter.
Hermione,
ela é aquela badass que não tem cara de badass. É, ela é feminina, ela tá sempre com aquela cara de que vai chorar ou vai fazer alguma coisa. Mas ela é quem definitivamente é a mais inteligente daquele livro. É quem salva o Harry e o Ron e às vezes até o mundo. É, sozinha, várias vezes. E, cara, ela derrota um Dementor, né, cara? Nenhuma das meninas que a gente vai falar aqui no programa tem a capacidade de derrotar um Dementor.
Porque, afinal, então, assim, delas encontrou um Dementor na vida.
Sim, mas se você colocar ela nessa posição, só a Hermione é capaz de fazer isso. Então, bicho, eu acho que, pra mim, ela é uma das B10, assim...
Olha só a Leia Organa derrotou um Jabba the Hutt.
Pô, mas... Nenhuma teve capacidade.
Nenhuma conseguiu encontrar um Hutt na vida. Quando ele conseguiu pegar um Hutt em Fortnite.
Se jogasse um Crucio ali.
Não ia, pois é, era um Hutt, olha só.
Não é vampiro não, cara. Não é vampiro não, jogar Crucio.
Crucio.
Agora, eu gosto da Hermione, eu acho um dos melhores personagens do Harry Potter. Mas a Hermione é uma criança, né? Tem esse problema.
Ela ainda é criança?
A Hermione, pra mim, continua sendo criança, porque assim, eu continuo olhando pra ela, ela continua com cara de criança. A Hermione, pelo menos, era adolescente quando começou.
Mas ela é menor de idade ainda?
Não, eu acho que não.
Ah, tá.
Ela é mais velha do que a Hit Girl. Sim, bem mais. Inclusive, já apareceu foto delas aí com a calcinha aparecendo, umas coisas aí, né?
É verdade.
Ela fez o Blink Ring, né? Que tem uma cena que ela aparece fumando o crack, né, pô?
Ela fez aquele As Vantagens de Ser Invisível, que ela tá tipo de calcinha sutiã também. Foto de calcinha na internet, depois daquele filme, não...
Pô, aquele filme é bacana, cara. Um draminha adolescente bem legal.
É. Demorei pra entender aquele filme também, né?
Muito bom, muito bom.
Eu não tenho muito o que falar da Hermione, até porque, como eu disse, eu nunca vi Harry Potter. Acho que eu vi o primeiro, mas eu fui forçada a ver. Porque... Mas foi uma história triste, assim, de criança mesmo. Minha mãe não deixava eu ver.
Não deixava.
Porque a minha família, tipo assim, as partes... Meu pai, meus avós, eles são... Aqueles cristões bem chatos, entendeu?
Eles são procurados por bruxos, aí a gente não pode... Tava imaginando muito, cara, por quê?
Então, assim, quando eu era criança, eu não podia ver Harry Potter. E eu era muito curiosa pra ver, e depois minha mãe deixou. Ela falou, ah, você quer ver, então ver. Aí eu, não sou mais curiosa não também.
Eu tô só traumatizada de não conseguir ter participado de nenhum assunto na escola.
É. Não, mas quando saiu o filme, assim, rolou alguns cristãos mais fervorosos aí que...
É.
Acabaram se criando um negócio de... Mas acho que foi mais em cima do livro, né, do que dos filmes.
Eu lembro de uma polêmica que estava forçando as crianças a expondo num tipo de leitura e as crianças estavam com dor de cabeça. A verdade é que, cara, tinha criança muito novinho lendo o livro de 300 páginas e nunca tinha lido antes. Não é o que tem no livro, é o fato de, cara, beleza, essa criança tá pegando uma leitura que ela não estava acostumada.
Essa é uma boa razão.
Eu realmente não faço a menor... Eu consigo entender isso, né? Porque quando eu era moleque, eu li a história do mundo do Monteiro Lobato, que era um calhamaço.
Pois é, mas hoje em dia as pessoas não leem mais livro. Esse que é o problema, sabe? Isso é muito bom do Harry Potter. Pelo menos trouxe novamente o livro pra sua juventude. Concordo que foram, eram livros muito grandes. É, mas foi bom. Foi que nem o... Cara, mal comparando, né? Mas quando o Guitar Hero virou modinha, e você via toda uma juventude tendo contato com rocks clássicos, assim, cara. Achei barato.
É verdade. O Guitar Hero fez bem pro rock and roll.
Pô, clássico. Sem dúvida, sem dúvida. Achei muito legal. Meu filho
começou... A galera conhece AC/DC, conhece...
Exatamente. Meu filho reconhecia isso, cara. Pô, muito bacana.
Mas Hermione, hein?
Eu acho que a Hermione, ela tem uma coisa que é o seguinte. Ela foge completamente dessa lista no sentido de que todas as badass fazem uma cara de badass, entendeu? E eu acho que ela se destaca nessa lista por causa disso. E você não olha pra ela e fala, é uma badass. Mas porra, cara, ela é a mais inteligente. Ela que, enfim, gera várias situações.
É, eu acho que ela realmente é a mais poderosa ali da galera do Harry Potter, né?
E ela tem uma coisa que é... Os pais dela são normais, né?
São trouxas.
O último filme, ela apaga a mente dos pais, né?
Porra, é verdade.
Aquilo é muito sinistro, brother. Aquele começo de filme, eu falei, porra...
Harry Potter é um dos filmes que eu quero ver, entendeu? Eu vi o primeiro, não entendi muito bem o primeiro, mas quando eu disse que eu tava curiosa, foi porque... É que nem o Daniel falou, ela realmente tem aquela cara de que ela vai chorar a qualquer momento. Então eu fiquei assim, como assim essa menina tá na lista das B10? Mas eu tenho muita curiosidade de ver.
É, só passa rápido pelos 2, 3 primeiros filmes que são piorzinhos e depois melhor.
Foi um, eu vi, eu fiquei tipo, ah, né?
Mas aí, também tem uma coisa que ajuda a Hermione pra caramba, que é o Emma Watson, que por acaso ela é maior que Emma Stone. Aí, Leandro, tamo junto.
E ela tem uma coisa que ela é uma B10, e não por isso ela deixa de reconhecer a importância que tem o Harry Potter, né? Então ela é a B10 nesse sentido de vamos lá, vamos fazer, vamos resolver. Ela empurra o cara pra frente, né? Ela é a camarada dele.
É, eu acho que o legal dela é exatamente essa questão. Ela tem o potencial de ser o herói do filme, a heroína, no caso, mas ela não é. Ela tranquilamente se coloca numa posição até, às vezes, de coadjuvante, e ela tá bem com isso. Tipo, ela fica ali realmente segundo plano, mas não menos importante, né? Ela faz as coisas acontecerem, mas ela fica na dela ali, tranquila, né? Ela aceita ser um segundo plano, né? Diferente de outras que a gente vai falar aí mais pra frente.
E mencionando a atriz, a Emma Watson, eu vou te falar que foi meio que até uma sorte dos produtores, porque ela se tornou uma mulher muito bonita, né, cara? Quando você trabalha com crianças muito pequenininhas, você não sabe muito. Tipo assim, eu tenho certeza que a Tori Spelling era uma criança bonita. E ninguém imaginou que a mulher fosse crescer com cara de cavalo.
Cara, tem uma curiosidade.
Ela é filha do produtor.
É, do Aaron.
Talvez ela, talvez ela já fosse feia e o cara resolveu passar uma barra. Olha só, ela vai ficar bonita.
Tem uma curiosidade na primeira cena que ela gravou, que é no trem, que ela tinha acabado de perder um dente. E aí botaram um dente, assim, meio improvisado nela ali. E parece que era um Mentos, uma coisa assim.
Nossa, nem fazer um tic-tac.
Mulher cuspiu um Mentex no meio da sala.
a Emma Charlotte do Wally Watson. É de 1990, né, cara? 1990 é 20.
Ela tem 25.
Foram 12 anos de Harry Potter, né?
É claro que eles estão muito marcados ainda, né? Eu acho que o trio ainda vai demorar um pouco pra conseguir ter um papel que você não se... ainda não fique muito preso a ele.
Mas vale muito a pena no Netflix ou na HBO aquele filme Diário de um Jovem Doutor, agora eu não sei. É, eu acho que é isso. Que o Daniel... O Harry Potter.
Ah, sim, eu ouvi falar. Eu ouvi falar desse filme.
Muito bem. É ele e o cara do Mad Men.
As pessoas estavam elogiando, realmente. Eu tenho que ver esse filme.
É, algum de vocês já ouviu falar do filme chamado CBGB, CBGB? Um filme sobre o CBGB, aquele clube não. De Nova York, onde surgiu boa parte do punk, onde surgiu o Ramones e etc.
Não.
O Rupert Grint, que é o Ron, ele faz o papel de um cara da banda lá, punk, e ele tá impressionante, porque ele tá muito bem, tá bem diferente do papel. Porque o Daniel Radcliffe, eu já vi alguns filmes com ele depois, tipo A Mulher de Preto. Só que assim, ele continua com o cara de Harry Potter. Mesmo com, sei lá, deixou o barba crescer, mas continuou com o cara de Harry Potter.
Continuou aquele raiozinho na testa, né?
Pois é, o Rupert Grint, não, ele tá bem diferente. E detalhe que o ator principal, que é o dono do CBGB, é o Alan Rickman. Ou seja, é o Snape.
Ah, maneiro.
É, ele sempre foi o mais ator, né, na minha opinião, dos três.
Beatrix Kiddo, a noiva. Pra quem não entendeu a minha frase inicial, é a frase que ela fala depois de derrotar os Crazy 88. Eu não sei se tinha 88, mas ela são algumas dezenas de japoneses armados de katanas, e ela com uma katana só. Tem uma cena que é impressionante logo no início da luta. Ela é uma mulher sozinha, com a espada na mão, e tem uns 30 ou 40 que cercam ela, todos armados com espada, e na hora que ela levanta a espada, todos eles dão um passo pra trás, tipo, opa! E aí ela começa e detona todo mundo, e aí no fim ela solta aquela de, vocês que ainda estão vivos podem ir embora, mas deixem os seus pedaços que caíram, porque esses pedaços são meus.
É verdade, aquela parte é muito maneira.
Não, e detalhe que a hora que a luta engrena, a cor some, cara, pras pessoas não ficarem muito enjoadas com tanto sangue.
Com sangue.
Sim. Não, tem os detalhes estilísticos, não só isso, como aquela outra parte que desligam a luz, ela lutando com o pessoal no contra-luz.
Ele é bom demais.
Isso é muito bacana.
É gênio, Tarantino.
Eu pago o maior pau pra cena de ação do Kill Bill, cara. Acho muito maneiro.
Eu pago o pau pro filme todo do Kill Bill.
A mulher mata um cara assim que acaba de sair do coma. Você vê, cara, essa mulher não é normal.
Calma, pera aí. O cara que ela matou também, né? My name is Buck, I'm here to fuck.
Não, tinha motivo. Mas, cara, ela ficou 4 anos em coma, cara. A mulher ainda, sem conseguir se mexer, conseguiu matar o cara que ia estuprar ela. Bizarro.
Ainda conseguiu roubar o carro do cara.
O Pussy Wagon.
É.
Era assim.
E no fim, aquele negócio do... Quando ela finalmente encontra o Bill... É, não vamos contar spoiler aqui como é que ela mata o Bill, não, né? Senão tem gente que não viu.
Será que ela mata o Bill no filme Kill Bill?
Bom, ela começa com uma listinha de pessoas que ela tem que matar. Aí, bom...
Ah,
aí...
Vale até contar um pouco da história, né? Ela era daquele esquadrão dos assassinos...
Das víboras assassinas.
Ela era Mamba Negra. E aí, uma hora, ela quis... Cara, isso é demais pra mim. Agora eu encontrei um cara que eu gostei. Eu vou sair do grupo, vou ter a minha famíliazinha direitinho. E na hora que ela tá casando, o resto do grupo encontra ela, que era aquela Vermita Green, né? Que era a Vivica Fox. A Splash, uma serinha vida. Como é que é o nome dessa mulher?
Daryl Hannah.
Essa japa da luta que o...
Lucy Liu.
O Ren...
Pô, na moral, não, para aí. Essa japa... Lucy Liu. É demitido.
E o Bud, aquele cara que tá em tudo quanto é filme do Tarantino, e eu acho ele um dos atores mais sinistros, assim, sabe?
Michael Madsen,
cara, eu acho esse cara... Não sei se eu fiquei muito... A cena dele no Cães de Aluguel até hoje me acompanha, mas eu acho a cara dele assustadora demais. Mas anyway, todo mundo encontra a Beatrix Kiddo pronto pra casar. O Bill olha pra todo mundo e fala, mata todo mundo aqui. E eles simplesmente assassinam todo mundo que tava na cerimônia, dão um tiro nela, mas ela ainda acaba sobrevivendo. E aí fica em conta.
Sabe que quem tá em todos os filmes do Tarantino, menos no primeiro, é o Samuel Jackson, que tá nessa cena tocando órgão.
Ele tá no banheiro?
É sério?
É o cara, é o cara que tá, é que tá na igreja.
Órgão, não é o órgão.
Agora, uma coisa interessante que tem sobre as víboras assassinas é que, se vocês lembram da Uma Thurman no Pulp Fiction, porque ela tá naquele jantar com o John Travolta, que é naquele que eles dançam, uhum. E aí ela fala que ela fez um piloto de uma série que não foi pra frente e que eram 5 mulheres assassinas. Tinha uma japonesa que era uma mestre de Kung Fu, tinha uma negra que era especialista em demolição, tinha uma francesa que a especialidade era o sexo, tinha uma outra loura, a mulher mais perigosa, não me lembro qual era da outra, e o negócio dela era usar facas. Ou seja, no Pulp Fiction, o Tarantino já tava dizendo qual era o plot do Kill Bill.
É, essa fala, ela tava no Pulp Fiction. A Uma Thurman que começou a conversar com o Tarantino e falou assim, cara, vamos fazer disso um filme. E aí eles dois começaram a explorar um possível roteiro. Saiu daí.
Maneiro.
É legal a gente pensar que ela sai do grupo, né? E vai casar no Texas, né? Num lugar rural, arranja um cara. Agora, quando o Bill vai botar uma bala na cabeça dela, ela fala que ela tá grávida, né? E ela fala, o bebê é seu. Ou seja, ela saiu daquele meio de assassinato e tal pra criar aquela criança.
Que é o que ela explica no volume 2 também, né? Ela já deixa explicadinho.
Mas a gente falando de Kill Bill e, assim, das víboras assassinas, a Lucy Liu, ela faz um papel de uma víbora no Kung Fu Panda.
Olha aí.
Olha, tava olhando nossa lista aqui e só tem mulher B10 mesmo, cara. E a próxima que a gente vai falar aqui é a Celine, do filme Anjos da Noite, ou Underworld. E a mulher arrebenta em 4 filmes aí, detona lobisomens, vampiros e quem mais vier pela frente e é fodona.
Lembrando que é a Kate Beckinsale, né?
Kate Beckinsale, que também é fodona.
Espetáculo.
Ela é uma death dealer, é uma matadora de lycans, né? De lobisomens, uh-huh. Especialista.
É, ela é uma vampira também, né? E aí acaba se envolvendo com um, né, cara?
Ela não é um misto das duas coisas? Eu achava que nos últimos ela já tava meio misturada.
Não, ela tem um filho que é um
misto. Ela tem uma filha que é misturada.
Ah, então era isso.
Sim, sim.
Agora, só uma coisa, você falou que ela fez a Celine em 4 filmes, né?
Não.
Ela fez em 3 só.
É, verdade.
O quarto Underworld, não sei se foi o quarto, mas um dos Underworld foi com a Juana Mitra, que é a genérica dela.
É, a genérica, pois é.
Não foi o último, não. Foi o terceiro.
Foi o terceiro, que foi com a genérica.
Tá certo. Ela fez o Awakening e o Evolution.
Mas qual é dessa personagem? Ela nasceu, sei lá no século XIV, alguma coisa assim, né?
É que o filme que conta a história dela foi exatamente o que ela não fez. É, o que conta a história é o da Juana Mitra.
Então é off-topic.
É, mas é a personagem.
Ela não era badass nesse filme.
Porque fizeram o primeiro filme, que é da franquia 2003, depois em 2006 saiu o Evolution, aí em 2009 saiu The Rise of the Lycans, que na verdade é um prequel, né, pro Underworld, e aí depois teve uma sequência que voltou a ser a Kate, que foi o Awakening, que já é a versão mais B10 dela.
É, ela então, é uma vampira que foi transformada, né, no século XIV, e tem toda uma história, né, de se tornar essa caçadora de lycans e descobrir que as coisas como ela acreditava, né, não são exatamente aquilo, né, e ela se depara com um amor com um cara que é um lycan, né.
É meio híbrido, ele foi mordido, né?
É ela que morde, né?
Não me lembro muito bem, eu sei que ele foi mordido. E é isso aí.
É, cara, a questão é que, assim, ela tem que se voltar contra os mestres lá dos vampiros, que são, na verdade, gerações mais antigas e, normalmente, consequentemente, pelo sangue ser mais puro, mais forte, né? E ela tem que enfrentar essa galera toda, cara.
Então, mas só ela que... não tem alguma coisa dela ser mais forte? Porque ela enfia porrada em geral no filme, cara.
Sabe,
eu admito que eu tenho um problema com esses filmes, eu gosto de todos, eu vi todos, eu me divirto com todos, mas eu não lembro de detalhes, porque é tudo igual.
É, porque ela foi transformada pelo Victor, que é um dos mais antigos da linhagem lá do Corvinus.
Isso. Né? Aí, consequentemente, ela acabou.
E ela deve ter, por isso, algum motivo de ser mais, sei lá, poderosa. Agora, ela foi treinada desde 1300, lá vai na bolinha. Pô, o filme se passa nos anos 90, né?
É, se você fosse treinado por 1000 anos, cara, acho que talvez você aprendesse alguma coisa, né?
Só talvez.
A dúvida é, os outros vampiros também não têm esse tempo todo de treinamento, talvez, assim?
Tem, mas ela é uma caçadora de lobisomem, ela tinha que ser muito badass.
Ah, né? Tá, verdade.
Que lobisomens, teoricamente, eles são mais fortes que os vampiros, né? Eles não usam arma, nada. Tanto que os vampiros usam as armas lá que eles têm pra caçar os lobisomens. E tem até uma cena do filme que ela vai atrás da filha, que é muito doida, que ela tá com muita arma ali, maluco. Ou seja, ela tinha tanta arma e não quero saber, não me pergunte. Mas aí, o bicho pega, legal.
Os lobisomens são menos inteligentes, né? Se eles fossem mais inteligentes, eles esperavam ficar de dia. E aí, acabou.
É, mas aí eles tinham que entrar no covil dos vampiros. E aí ia ter muito vampiro lá dentro.
É, se... Cara, eu não lembro... Eu nunca curti muito essa saga. É, que horas entra o Wesley Snipes mesmo, hein?
Ele pode entrar a qualquer hora. Ele anda de dia também. Então
é. E falando em Wesley Snipes, não pode esquecer da Abigail, que é a nossa querida Jessica Biel.
Jessica Biel
era também uma boa pessoa pra constar nessa lista. Boa,
Tem uma coisa que, assim, o Anjo da Noite, né, o Underworld, ele gira em torno de uma tônica de um núcleo muito pequeno, que é uma galera que jogava RPG e que criou essa ideia de vampiros contra lobisomens. Aí ele bebe nisso e aí ele amplia, né, essa coisa que não existia isso antes. Uhum. Né? Isso vem desse lugar underground, né? Dessa galera que curtia isso, né? E que tinha criado essa abominação, que é o que o Michael Corvin é o cara que ela gosta, né? Que é esse híbrido, né? Isso tudo veio do RPG, né? Do Vampiro à Máscara, do Lobisomem Apocalipse. E que vira um cult, né? Por causa dos filmes.
Cara, eu joguei muito Vampiro à Máscara. Eu sempre fui mais vampiro que o lobisomem.
Eu acho que todo mundo, né? Por isso que os protagonistas, a princípio do filme, são vampiros.
É.
E vou te falar que a Kate Beckinsale, ela deu uma seguida por uma linha mais de ação, né? Não foi ela que fez o remake de Total Recall?
Foi, verdade.
Ela era a Lori, ela era a esposa do...
E ela tava bem badass no Total Recall.
Tava bem badass.
Ela saiu na porrada com quem? Com a Jessica Biel.
Com a Jessica Biel.
Aê!
Eu ouso dizer que eu gostei mais dela do que a Sharon Stone.
Apesar de você falar isso, cara. A Sharon Stone é clássico.
O outro filme ficou melhor, mas a personagem, a construção da personagem ficou muito
O personagem da Sharon Stone era pequenininho, né, no filme.
Ele foi encorpado, né?
Ah. Até a Kate Beckinsale abrir as pernas lá, que nem a Sharon Stone, ela tá perdendo.
E agora a gente tem a Alice, da série Resident Evil, que essa sim é totalmente badass. Pra mim, vocês estão falando da Hermione, que é a mais poderosa, mas da nossa lista, pra mim, essa é a mais poderosa. Ela já enfrentou tudo que foi tipo de zumbi, mutante, monstro até agora e não teve pra ninguém. E ela cada vez desenvolve mais poder ao longo dos filmes, pra mim, ela é badass total.
Eu concordo.
Mais poder mesmo? Ela tem poderes agora. Nos últimos, ela passou a ter poderes.
É, eu concordo contigo em partes. Eu acho que ela realmente é muito badass. Mas assim, a série Resident Evil foi ficando cada vez mais bizarra. Então assim, eu era muito fã dos primeiros filmes e aí eu passei a desistir porque o troço começou a ficar cada vez mais maluco. E não, sim, chega.
Eu concordo também. Quando fica muito, perde meio a linha, assim, eu já não curto mais. Foi a mesma coisa que me fez não ver Os Anjos da Noite. Eu vi o primeiro, mas não segui.
Ela, pra mim, dessa lista, ela e a Beatrix, do Kill Bill, são as mais B10 dessa lista. Porque os primeiros filmes, eu não sei os últimos, que eu não vi do Resident Evil ainda, mas dos primeiros filmes, ela é muito cabulosa. Ela é, tipo, pra mim, versão feminina de Chuck Norris, porque a mulher é um troço estranho, saca?
Ela é muito...
Cara, nesse... Vou confessar que eu prefiro ela no Ultraviolet.
Ai, não, cara, sério.
Pô, cara, o filme nem é tão legal, mas eu gosto muito do...
Não, ela manda também.
A Mila Jovovich também fez outros filmes badass. Acho que o primeiro filme que chamou a atenção dela foi O Quinto Elemento, que foi um filme do Luc Besson, na época que o Luc Besson fazia filmes divertidos em vez de Lucy, por exemplo. No Quinto Elemento, ela faz O Quinto Elemento, né, que seria um ser...
Spoiler...
Um ser evoluído e o personagem dela é muito legal. E assim, o filme é muito divertido.
É com Bruce Willis, né?
Bruce Willis e Gary Oldman.
Eu lembro que tem uma visão de cidade futurística bem bacana, bem rica. Eu achei legal.
É muito bom.
Ela dá umas porradas em como Lilu, né?
Dá.
Sim.
Ela meio que se especializou realmente em B10, que logo depois ela fez o Joana Dark, né? Que ela era a Joana Dark, que também ela era extreme B10 do filme.
Isso.
Que ela comanda o exército inteiro, né?
Mas
tal,
esse aí já não é. Esse aí ainda é Luc Besson, mas já é Luc Besson descendo ladeira, né? Porque o Joana Dark é aquele que tem o Dustin Hoffman fazendo o papel de um Jedi que aparece de vez em quando pra falar com ela, né?
Exatamente.
Pois é, então deixa pra lá. falar. Vamos voltar a falar da Alice no Resident Evil. Aliás,
mas ela faz o Ultraviolet também. Que é
também, o Ultraviolet também fez a versão recente dos Três Mosqueteiros.
Isso, cara, era Milady, né?
Agora, isso. A Mila tem uma coisa que o pessoal confunde, que acha que ela é russa, mas ela é ucraniana.
É, Ucrânia é um lugar legal, porque tem a Mila Kunis, a Mila Jovovich e a Olga Kurilenko. Deve ser um país bonito, né?
É um país bonito,
E se vocês quiserem só uma referência de como ela é B10, pega só uma cena do Resident Evil 5, do último que ela fez, o Retribution, e nessa cena ela tá num corredor com, sei lá, deve ter uns 200 zumbis ali ao mesmo tempo, e ela mata todos numa sequência animal. É muito bem feita a cena de luta. Ela vai passando de um pro outro, como ela tá sozinha, então ela tinha que defender a frente e a retaguarda, porque tinha horas que vinha um zumbi de outro lado também, então era um zumbi atacando os dois lados. Cara, essa cena é muito bem feita, exagerada, obviamente, descaradamente exagerada. Ela faz coisas ali que você fala, cara, não, mas é muito bem feita, é muito legal. É, aquilo ali é descrição de B10.
Eu concordo, cara, contigo. É, eu acho que os filmes são exagerados e eles me perderam, que eu era muito fã antes e hoje em dia acho meio blé, mas as cenas de ação e as cenas de briga continuam sendo muito boas. Todas as lutas são muito boas.
Cara, a Alice é muito B10 se você pegar os últimos 5 segundos do filme Resident Evil, O Hóspede Maldito.
Pô, ali é muito bom, é.
O que é? Alguém descreve pra mim.
É a cena dela acordando só com aquela roupa de hospital, assim, pelada por baixo. Isso, e andando pra rua toda tomada.
Mas ela caindo da cama, assim, ainda com aquela camisolinha lá de hospital, é bacana.
Então, todos esses 5 segundos finais.
If you know what I mean.
Pô, no Quinto Elemento, ela tinha só uma faixinha em cima do corpo.
É,
ela
verdade.
Sempre deram uma explorada nela em relação a isso.
A Mila Jovovich, a gente não pode falar isso porque é pedofilia, mas ela acho que tinha 14 anos de idade quando fez o Chaplin, e ela contracenou com o Robert Downey Jr., e ela aparece com os peitos fora.
Sério? Criança?
É.
Deixaram isso?
Deixaram isso.
Olha só, que coisa.
Que ela nasceu em que ano? Ela nasceu em 75, o filme é de 92, ela tinha 17 quando o filme foi lançado.
A mulher, cara, aí você pensa,
será que o Robert Downey Jr. deu uns pega nela também, cara? Ele sempre foi meio bizarro pegar todo mundo.
O papel tinha a ver, né? O papel tinha a ver.
É verdade.
Mas, bom, pra quem gosta do Resident Evil, ano que vem tem mais um, né?
E é o último, né? Inclusive,
o último.
O sobretítulo é... Não, mas é Resident Evil The Final Chapter, cara.
Ué, o Sexta-feira 13, 6 ou 4 é o último, o capítulo final, e tiveram 13 Sexta-feira 13.
Acho que isso aí vai ser mesmo, isso aí não dá mais não, cara.
Eu acho legal vocês estarem falando isso. Eu levantar uma questão aqui. Vocês falaram que ela é a mais B10. O mais B10 é aquela pessoa, a mulher que morre mais gente à volta e ela consegue sobreviver. É isso? Ou é a quantidade de mortes que ela consegue proporcionar?
Acho que é morte per capita, cara.
Per capita. Como ser uma morte que não seja per capita, Rod? Vamos lá. Um bicho tinha duas cabeças.
No Resident Evil. Porque voltando assim, a princesa Leia, ela sem querer destrói um planeta, né?
Acho que é um misto de quanto ela tem de coragem, quanto tem de destemido, sabe? Logicamente que isso não dá pra contar por morte de cabeça. Mas acaba sendo um prêmio pelo conjunto da obra.
Até porque tem umas que arrancam cabeça e não matam um cara.
É verdade.
E quem contracionou com a Mila Jovovich em Resident Evil foi justamente a Michelle Rodrigues, nosso próximo nome da lista. A Entertainment Weekly falou há pouco tempo atrás que a Michelle Rodrigues é uma das latinas mais fortes em Hollywood de todos os tempos. E acredito que seja um dos nomes mais comuns latinos hoje em dia, né?
Tem muito Michelle lá.
Ela fez a Rain, né, no Resident Evil. Ela tá desde o primeiro filme. Ela também tem um papel bem forte. E além disso, ela já fez a Helena Santos na Batalha de Los Angeles, que praticamente é ela no filme o tempo todo. Ela é a principal do filme, comandando o exército humano, né? E o papel mais famoso dela, talvez, o Letty Ortiz, do Velozes e Furiosos, né?
Não, e... Ana Lucia.
E não, eu ia chegar lá. E a Ana Lucia, que a gente falou aí no último podcast de Lost, também é B10.
E ela tava também no Planeta Terror, do Robert Rodrigues. E a gente fica perguntando, será que o Robert Rodrigues e a Michelle Rodrigues são parentes?
É.
Ela também teve naquele filme SWAT, que aqui saiu no Brasil em 2003. SWAT Comando Especial, ela era a agente Cris Sanchez.
Pô, tinha até esquecido que tinha existido esse filme.
É, currículo a mulher tem, cara.
Eu acho maneiro, eu gosto dos filmes dela, só que eu acho que ela não tem nenhum personagem tão forte quanto ela mesma. Porque ela continua tendo aquela cara de Michelle Rodrigues, vou dar porrada em todo mundo.
É verdade.
Todos os filmes que ela faz é aquilo tudo. Assim, não, vou dar porrada.
Ela fez o Blue Crush, aquele filme que ela era uma surfista ali, ela era totalmente zen, assim, cara. Ela tava bem diferente nesse
filme. Caraca, ela fez Blue Crush, verdade, cara. É verdade.
Mas ela ficou bem ali? Sei lá, porque a minha impressão.
Mas ela tava com aquela cara de emburrada dela ainda.
É, ela tinha cara de emburrada.
Pois é, tá vendo?
Ela faz voz, inclusive, pra jogos. Ela fez uma Marine em Halo, fez aquele jogo Driver pro PlayStation. Vou botar a mulher B10, chama ela, cara.
É, mas eu concordo com o Elvis. Eu acho que hoje em dia é mais por ser ela mesmo. Ela tem esse jeito meio carrancuda, meio macho de ser que criou um espaço pra ela.
Ela é o estereótipo da policial, né? Americana boladona na frente de batalha lá, né? Ela fez a Batalha de Los Angeles, inclusive, né?
É, ela fez.
Ah, é verdade, é verdade.
Então, tipo, acho que ela é maior que os personagens mesmo. Falou a verdade.
Ela é uma que, se fosse fazer os filmes do Nolan, do Batman, faria Montoya facilmente.
Olha só, é verdade.
É verdade.
Se ela fosse fazer Jasper, ela seria a Boomer.
Se ela fosse fazer Jaspion.
Se ela fosse fazer Power Rangers, ela seria a Rita.
Se ela fosse fazer Spectroman, ela seria o Dr. Gore.
E seguindo a lista de mulheres armadas até os dentes, Trinity, do Matrix.
Cara, aquela cena do Matrix, a primeira cena, que ela invade aquele prédio e ela mata os caras ali dentro, na hora que os policiais entram, aí o agente Smith fala, seus homens já estão mortos. E a mulher começa a lutar com todo mundo, cara. Puta, na hora que eu pensei assim, cara, que filme é esse?
Na hora da luta, não. Na hora que ela levanta e faz aquele pulinho, que a câmera para e gira.
Pois é.
Cara, eu pirei quando eu vi aquilo.
Eu pirei. Eu tava em Campinas, visitando um amigo meu, que eu tava morando em São Paulo. E ele falou, cara, eu vou te levar pra ver um filme. Eu não sabia nada sobre o filme. Eu fiquei assim, caramba, cara, que porra é essa, bicho? Essa cena, esse começo, eu já falei, caramba. Vou ver um Kung Fu antigo, né, feito hoje em dia. O que que é isso?
A cena dela pulando e a câmera mudando de posição foi copiada em tudo quanto é canto, até no Shrek. Aquela cena que ela levou.
Foi copiada em 500
pois
coisas.
É.
Propaganda.
É. Ah, e aquela roupa de látex também foi copiada no 50 Tons de Cinza.
Você viu 50 Tons de Cinza?
Não, ainda não.
Ah, tá bom. Esse eu também não vi ainda. Quando eles entram no prédio, armados e atirando tudo e andando na parede, e cara, aquilo é maneiro pra caramba.
Muito boa aquela cena.
É impressionante como aquilo era bom, como os caras conseguiram, como os Wachowskis, que fizeram um filme tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que gastaram tudo que eles tinham de talento num filme só, né?
Cara, que eu me sinto muito excluída quando vocês falam que é muito bom, porque agora vocês podem me julgar, claro, né?
Não, não julgo ninguém.
Quando eu vi Matrix, eu era muito nova. E eu achei demais, eu achei muito bom. Só que pra mim, Matrix é aquele tipo de filme que eu tenho que ver quando eu sou nova, e se eu ver de novo, estraga. Eu inventei ver de novo Matrix e eu achei muito cansativo.
Acho que eu vou ter que te julgar, sim.
Mas pode me julgar, por isso que eu falo.
Você tá falando de qual Matrix?
Do primeiro.
Ah, não é não. Vê de novo.
Eu achei, eu não sei se é porque. Aí eu achei, eu tô vendo o filme, eu tô cansando, eu fiquei agoniada, assim.
Posso, sei lá, tentar identificar o que aconteceu contigo. Quando a gente é muito moleque, a gente presta mais atenção na ação. O Matrix, de uma forma geral, ele é meio filosófico, cara. Você questiona um monte de coisa. Você sai do filme pensando assim, será que existe alguma possibilidade disso ser de verdade? Sabe?
Não.
Você até entender o fio da meada é uma coisa que te leva a pensar que provavelmente esse exercício você não fez quando era muito, muito nova, como você acabou de comentar.
Esse pensamento do será que isso é verdade, eu tive muito quando eu vi agora de novo, né? Mas eu continuo achando Matrix um filme muito devagar, até porque quando você falou assim, você quer puxar a Trinity? Eu falei assim, cara, eu não gosto dela, não. Acho que pra mim é mais as cenas mais famosas. Podem jogar, podem
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostou de Django?
Ela vai dizer que não viu Django.
Do Tarantino, não? Não viu?
Não vi.
Porque é um tipo de filme que ele é mais lento. Não se compara, o Django é muito mais lento do que Matrix, uh-huh. Mas você tem alguns momentos que a explicação ela é mais lenta mesmo. Isso é meio proposital no filme. Talvez não seja a sua vibe. Não
é,
sei.
Por isso que eu penso, talvez não seja o tipo de filme que me chame a atenção, entendeu? Porque eu vejo tanta gente falando bem, aí eu tô vendo vocês tipo enlouquecendo assim, ai meu Deus do céu.
Olha só, Bianca, você tem que entender uma coisa, a gente é velho. Você fala véi, mas a gente é que é véi. Quando esse filme surgiu, Matrix é de quando? É 90 e quanto?
99.
Quando Matrix surgiu, a gente tava naquela época de, ah, que legal, Guerra nas Estrelas, tem o Guerra nas Estrelas novo aí, a gente vai ver o filme novo do Guerra nas Estrelas. E aí apareceu um filme que ninguém nunca tinha ouvido falar, dos caras que tinham feito antes um filme de duas lésbicas, que é aquele Bound, quase ninguém viu, e no filme não tem nada de ficção científica, e de repente aparece esse filme que, cara, que é isso? Que é aquele filme que tem um visual absurdo, e que tem aquela filosofia de você vai tomar pílula vermelha, vai tomar pílula azul, e tem tudo aquilo maneiro pra caramba. Então, pra quem não conhecia nada e viu aquilo na época, aquilo explodiu cabeças.
É, isso. E mudou o cinema, né?
Mudou o cinema. Eu acho a história do filme em si muito legal, mas esse é o meu negócio, ele é muito lerdo, e eu fico esperando acontecer as coisas, mas eu gosto da ideia, desse negócio da pílula que você falou. Acho muito legal, só que não é o tipo de filme que me chama atenção, entendeu? Por isso que eu fico meio...
Mas você curtiu mais os outros, o segundo, o terceiro? Porque isso não tem relação, né?
Entre o primeiro, o segundo e o terceiro, eu acho que eu fico com o primeiro, mesmo sendo devagar.
É, não, sem dúvida, sem dúvida. Pelo
o negócio
menos isso.
Do Matrix, é duas coisas que eu mais ou menos que o Vessi tava falando, né? A primeira é você ter visto na época, né? Esse filme, lembra que esse filme saiu em 99? É um mundo antes de Senhor dos Anéis, antes de Avengers. A gente não tinha filmes com efeitos tão grandiosos assim como foi o Matrix na época, né? Hoje em dia todo mundo faz igual, mas na época não. E outra, não tinha internet nessa época direito. A gente não sabia absolutamente nada sobre o filme. O trailer não entregava, e eu lembro que o grande chamado do filme, não sei se vocês lembram disso, a URL do filme, inclusive, não era matrix.com, era
what is the matrix?
Tipo, era uma pergunta, você não sabia sobre o que era aquele filme, né? Então, eu acho que isso, além do filme ser revolucionário visualmente, tinha todo esse negócio do mistério que a gente, na época, não tinha acesso, você não tinha spoiler do filme, assim, né? Isso ajudou muito, talvez hoje em dia ele não tivesse o mesmo impacto, né?
E uma das coisas revolucionárias era a estética visual. Eu lembro que começou o filme com aquele filtro levemente verde, e a gente começou a se acostumar com aquilo, e de repente ele sai da Matrix, se vai pra realidade, que você vê o filtro azul mais claro, falei, caramba, o mundo mudou. Isso é muito bacana. Hoje em dia, a gente usa mais isso no cinema. Um tom mais alaranjado, um tom mais esverdeado, um tom mais azulado, mas você vê aquela diferença no cinema ali naquele filme, foi muito bacana, cara. Pegou todo mundo de surpresa.
Tem uma coisa também que eu acho que pode ser o que cause essa impressão na Bianca, que são os monólogos, né, cara? É o Lawrence Fishburne e o...
Keanu Reeves.
O que é, exatamente. Eles têm monólogos, assim, durante cenas de ação, inclusive, né? E que são profundos, né? Tem ali cabala, budismo, mecânica quântica, sei lá, e o caralho é quatro, assim, no meio da porradaria. Eu acho isso muito foda, assim, pra mim foi muito instigante, né?
E eu vou te falar que com a chegada do segundo filme, eles tentaram... Eles foram pra um caminho até meio parecido com o Lost, que é dar tanta pergunta, criar tanto mistério. Eles levantaram uma bola tão alto que as especulações foram, naturalmente, muito maiores do que eles eram capazes de suprir, né? Então, na hora que veio a resposta, eu falou, porra, mas... Era isso?
É por aí.
Que foi o efeito Lost, né?
É. Eu lembro que eu fiquei muito assim, tipo, ligado na fala do arquiteto no segundo,
sim,
né?
Aquilo é clássico, cara.
Tem uma mítica da Trinity, acho que é do primeiro filme, que ela tem aquele golpe vindo da perna vindo por trás, né? Que é o negócio do escorpião. Parece que ela machucou a perna fazendo aquilo, né? E ela fala que até hoje ela sente dor na porra da perna.
Ah, mas valeu a pena, valeu a pena.
Também.
A gente falou de ultravioleta aí da Trinity, e eu me lembrei da Charlize Theron como o Ion Flux, cara. Também era B10, cara.
Que era meio Trinity também ali, né? Meio visual meio dark ali.
É, na verdade era antes, né? O Flux era uma animação da MTV, velho.
Ah, maravilhoso aquela animação, putz.
É, cara, ela também era maravilhosa, o filme não
e
tão.
E a atriz, né?
É. um nome forte também na nossa lista de mulheres B10 é a Lara Croft. Se você pensar todo o histórico dela dentro dos videogames, é muito mais B10, mas focando só nos filmes mesmo com a Angelina Jolie, a gente já vai ter aí uma gama de situações em que ela se mostra B10.
Cara, eu vou te falar que o meu voto pra Lara Croft nem foi muito alto. Não porque eu não vi os outros filmes, vi só o primeiro, mas eu sempre pensei nela meio que como um Indiana Jones. Ela é realmente tão do nível das outras assim?
Cara, o Indiana Jones é um B10.
É B10.
Não.
Ela é um B10, Indiana Jones.
Cara, ele tem um conhecimento muito bom e ele tem coragem de entrar nos lugares.
Na hora que um cara chega com a espada na frente dele, ele dá, saca a arma e dá um tiro.
É.
Assim, eu acho que a comparação é isso mesmo. A Lara Croft seria uma versão do Indiana Jones. Né? E eu acho que sim, é B10, porque eu também acho o Indiana Jones um cara B10.
É, a Clarice Starling é B10 por causa da coragem dela, né?
É,
por causa de tudo. Ela não teria como ser diferente, assim.
Não, eu, pra mim, a Lara Croft tá mais pra good ass.
Não. Mas a Lara Croft dos filmes, eles não exploraram tanto quanto nos jogos, né? Nos jogos, ela tem uma habilidade de acrobacia, ela é quase uma ginasta, ela pula, ela dá cambalhota, ela consegue escalar coisas com muita facilidade, né? E isso no filme não foi muito explorado. Então, assim, ela é até mais B10 do que o Indiana Jones nesse caso, né? E no último jogo dela teve uma história de origem, de quando ela era novinha e tal, que é muito boa, cara, é muito boa. Ela de sobrevivente mesmo e, cara, se filmar aquilo ali, dá um reboot na série no cinema fácil.
Eu escrevi um review lá pro Abacaxi Voador até sobre esse último jogo, cara, eu falei, não recomendava pra criança, que tem umas cenas bem sinistras, assim.
De sexo ou de
não, violência? De violência mesmo, assim. Tem uma hora que ela tá amarrada de cabeça pra baixo num lugar que tem vários corpos, assim.
É massa, eu acho massa.
Tipo, sem peles e tal, e pedaços pro lado pro outro.
Eu sou meio suspeita de falar da Lara Croft, porque eu gosto muito dela. Muito mesmo, assim, desde que eu sou nova. Desde que meu pai apareceu com o jogo aqui em casa, e eu fiquei tipo, ai meu Deus, Lara Croft!
Desde que ela tentou me adotar.
Mas eu gosto muito, eu vi o filme, eu joguei os jogos antigos. E eu acho que foi o jogo de 2013, saiu um jogo de 2013, né?
Sim,
que é esse que ela tá pendurada.
Uhum, isso.
E eu zerei ele, tipo, duas vezes, porque eu não aguentei zerar só um. Eu gosto muito dele.
Cara, muito bom,
é,
muito legal.
Magia não pode, né? Mas tiro na cabeça pode.
É, magia não pode, mas matar as pessoas, pode. Se jogar no corpos mortos, pode também.
Talvez hoje em dia a Angelina Jolie esteja meio queimada, porque ela se meteu a dirigir filmes políticos e se meteu a fazer a Malévola e tal, mas ela tinha filmes legais nessa onda. Ela fez Senhor e Senhora Smith, ela fez O Procurado, ela fez Salt, ela fez Capitão Sky e o Mundo de Amanhã. Ela tem uma carreira legal.
Puta, sério que você tá citando Capitão Sky e o Mundo de Amanhã como uma coisa boa?
Cara, eu acho esse filme maneiro, você não gosta não?
Credo, cara. Mil vezes Malévola do que esse filme. Caramba.
Que absurdo. Ah, e ela faz Kung Fu Malévola, Panda, não? Né? Ela faz Kung Fu Panda, né, cara? Melhor papel da vida dela.
Ah, ela faz Kung Fu Panda, você não fala mal de Kung Fu Panda.
Ela no Procurado, ela era B10 também, cara.
É, sim,
cara.
Era sim.
Aquela cena que ela pega o maluquinho de carro ali, é muito maneiro, cara. E ela deu um tiro, cara, que se você ficar pensando no final do filme, que aquela bala ficaria rodando eternamente naquela sala, todo mundo que entrar naquela sala tem que se abaixar. Tiro fica girando, dá um headshot em 6 pessoas e nela mesmo e continua rodando a sala. Que
é,
a
na verdade, nunca, né? A última vítima do tiro foi ela mesma, se ela não saiu do lugar, né, cara?
Não, na verdade a bala voltou no tempo e matou o Kennedy. Né?
É. E a culpa foi do Fernando Henrique Cardoso.
É. Ela teve essa fase aí de Salt, Procurado, que é a Fox, né, que ela faz a papel do Fox. Senhora Smith também, que ela era uma assassina de aluguel. Pô, cara, bem legal. A Angelina Jolie fez uma boa Lara Croft, assim, eu achei legal.
E também tem uma coisa, ela fez 60 segundos com o Nicolas Cage.
Olha aí!
Aê!
E pra terminar, mas não menos importante, nós temos a Katniss Everdeen dos Jogos Vorazes, que já é uma coisa mais nova agora, né?
Não menos B10.
É, não menos B10, mas eu acho que entre todas as que a gente falou, não sei se ela é a menos pra mim. Ela continua sendo uma B10, mas não tanto.
Ela é diferente. Ela é uma pessoa mais inocente, na verdade. Ela tinha aquelas habilidades de arqueira, mas que ela usava ali pra um outro propósito. De repente ela se viu numa situação de ter que lutar pela própria vida. E aí ela usou um pouco de esperteza defesa ali pra conseguir se sobressair. Mas ela não tem, tipo assim, treinamento militar, ela não é, não foi criada, tipo assim, ah, eu vou matar zumbi, eu faço qualquer coisa, pode vir qualquer pessoa pra cima de mim que eu vou conseguir sobrepujá-la. Não teve essa parada. Ela é uma mulher normal, bonita e carismática.
Na verdade, no filme, ela é inteligente, né? Quando ela tá na arena e tal, mas ela serve mais como um símbolo.
Exato.
No filme, ela não é nem tanto coisa assim como as outras.
É, eu acho que o carisma dela é a melhor qualidade. Pelo menos nos filmes ficou bem claro isso, né? Desde a hora que ela se oferece aí no lugar da irmã, e aquilo tava sendo transmitido pra todo mundo na televisão, né? Aquilo ali, ela já chamou atenção logo de cara naquela cena ali, o pessoal já ficou de olho nela. E depois, no que ela fez no final dos primeiros jogos, né? Não matando o companheiro, quer dizer, aquilo ali foi onde ela ganhou o povo, né? E ela, realmente, ela era carismática, né? Aquela questão do vestido, da entrevista que ela deu. Ela foi ganhando as pessoas aos pouquinhos e acabou virando a líder de uma revolução, né?
E o que mostra que a personalidade dela, que era o forte, é que naquela hora que a equipe de filmagem tenta usar a imagem dela pró-revolução e ela não se sai bem enquanto ela acha que tá representando, e na hora que ela fala, olha, seja você mesmo, e aí ela relaxa, dá aquela cantada e aquilo viraliza, você vê o seguinte, cara, ela usando a personagem dela, sem ela fingir nada, ela é tudo aquilo que passou pra todo mundo.
É.
Vou fazer um momento Bianca aqui agora, confessar que eu não fiz Jogos Vorazes. Eu tô tentando emagrecer, esse negócio de Jogos Vorazes aí pra mim não tá tão certo.
Um resumo, o primeiro filme é legal, mas parece Battle Royale. O segundo filme é bem legal, o terceiro filme não acabou ainda, então a gente não sabe, quem sabe.
É, o primeiro agora, filme ele lembra muito Battle Royale.
With cheese.
Só que... assim, eu não fui muito com a cara dos filmes, até porque eu li os livros, né? Antes de ver o filme. E os filmes ficaram, acho que mais em especial, o primeiro ficou bem fraco. Tanto que quando eu vi o primeiro filme, eu falei bem assim, não, cara, não são os personagens que eu vi, não é a história que eu vi, vou parar por aqui. E aí veio o segundo filme, que ficou tipo o cara cuspida do livro ali. E aí eu vi, eu falei, ah, então tá bom, vou ver o terceiro. É legalzinho, é legal. É demais,
o terceiro é legalzinho. O problema é que é aquela história de temos três livros, então se a gente fizer só três filmes, a gente perde dinheiro. Vamos fazer quatro filmes. Vamos fazer um filme a mais. É como fizeram com Harry Potter.
É,
fizeram,
Harry Potter.
Pegaram o último filme, esticaram. Aí o que acontece? O filme é 7.1, nada acontece. Vai acabar. Aí espere o próximo. Aí o último é bom. Com os Jogos Vorazes foi a mesma coisa. Eles pegaram o último livro e os fãs dizem, ah, porque tinha muita coisa para contar. Só que aí você vê o filme, você vê que tem um monte de coisas que não precisavam ter no filme. É. Tipo, ela volta duas vezes lá pro distrito dela. Por que ela volta a segunda vez? Porque o filme tá curto, a gente precisa mais de tempo, então vamos botar ela de novo.
Vamos pegar uns detalhes desnecessários pra colocar no filme.
Pois é, então assim, que nem o Hobbit, que não era pra ter três, era pra ter um só. Mas assim, vamos esperar o quarto filme, que talvez seja bem legal. Agora, voltando a Katniss,
assim, ela é B10, mas tipo assim, a Natasha Romanoff ou a Sarah Connor comeria ela no café da manhã, né? Mas...
Não, né?
É. Opa.
É, mas aí ela inclusive, tem uma vantagem de ser realmente uma atriz muito... Não que a Scarlett Johansson não seja uma boa atriz no sentido de interpretação, mas a menina, como é que é o nome dela mesmo?
A Jennifer Lawrence.
Nossa, putz grila, aquela menina é um talento, né?
Não, ela...
Qualquer coisa que ela faça... Eu confesso que eu fico muito, muito cara, impressionado.
Qual foi aquele filme que ela dança lá com aquele carinha que correu a Oscar do ano passado?
Ela ganhou aquela Dallas?
Ah, é?
Não.
Silverline.
Lado bom da vida.
Isso.
Lado bom da vida.
Pô, é sensacional, cara.
É muito bom.
Olha só. Acho que você tava falando do outro.
O jogo o Trapaça?
É isso.
Trapaça, eu lembro de uma coisa, o decote da Amy Adams.
Amy Adams roubou a cena.
Eu não me lembro de mais nada do filme, mas o decote da Amy Adams. Mas olha só, voltando, assim, o Tibério, a Natasha Romanoff pode jantar a Katniss, só que aí ela pegou outro papel que ela fez, que é a Mística. E aí, eu não sei. Porque
ela de mística.
Ela de mística é sensacional, confesso.
Aí já é ser aí ruim,
a briga
já.
É boa. A briga é boa.
É boa. Inclusive que a mística poderia se tornar outra Natasha Romanoff. E aí você teria duas Scarlett Johansson lutando numa piscina de gelatina. De biquíni. Ah, cara, tudo de bom.
Cara, por que a gente não tá financiando isso, cara?
Um crowdfunding agora.
Mas é a mística é da Sony, né?
Esse pode ser o Hunger Games 5, né? Agora, quem não participa nem morto é o Philip Seymour Hoffman.
Caraca.
eyes like a bad movie. She's looking through me. If you were me, then you'd be screaming, someone shoot me. As I fell miserably, trying to get the girl all the bad guys want. But she's the girl all the bad guys want. She likes the Godsmack and I like Agent Orange. Her CD changer's full of singers that are mad at their dad. She said she'd like to score some reefer and a 40. She'll never know that the best that she'll ever have. And when she walks all the windows and the angels sing, she'll never notice me. She's watching wrestling, creaming over tough guys, listening to rap metal, turntables in her eyes. She likes them with a mustache, racetrack season pass, driving in a Trans Am, does them all that make a mess. It's like a bad movie. Turntables in my eyes. I can't grow a mustache and I ain't got no season pass. All I got's a moped. Moped. It's like a bad movie. She's looking through me. If you were me, then you'd be screaming, someone shoot me. As I fell miserably, trying to get the girl all the bad guys want. Cause she's the girl all the bad guys want. Cause she's the girl all the bad guys want. Cause she's the
Ainda tem o desenho do Rambo.
Isso eu nem sabia.
Pô, o desenho é legal pra caramba, cara.
Isso é desenho, sim, é verdade.
Inclusive os bonecos são baseados no desenho.
Sim.
A Bianca, essa hora, tá viajando. Tipo assim, eu não sou dessa ideia dessa velha...
Eu tô tentando entender o que vocês estão falando aqui.
Sylvester Stallone, anos 80.
É, eu só tô ouvindo assim, ó. Blu, 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 Rambo. Blu, 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 blu. A parte do Rambo eu entendi.
Agora é o seguinte. Precisa falar alguma coisa sobre mulher, né? Que não fosse sexista. Então, eu fiz um paragrafinho. Mas como não tem muito o que falar, eu já ia puxar...
Eu vou falar o quê? De mulher?
Caraca,
GG,
você tem que deixar
sacanagem.
Isso entrar no
grupo. Caramba, vocês deturparam
completamente. Nem fazer um texto que não fosse sexista, eu só consegui uma palavra, mas vamos lá.
Não, eu não quero cair na mesmice. É que o apelido da Bianca é Bianca Linguicinha.
Eu prefiro não saber. A ignorância. Eu tô tranquilo, eu tô relax, não tô nem um pouco curioso.
Não tenho nada contra.
Nada contra. Cada um é feliz com o seu cada um, beleza? A vida segue. Vambora, próxima.
Então vai lá. Elvis, Hit Girl.
Como é que vocês estão puxando mesmo?
Com animação.
Essa foi a melhor resposta, cara.
Não sei porque, acho que isso vai virar blooper, mas...